Entramos no ponto 2 da nossa agenda, interpelação ao Governo Regional sobre a situação económica e social da Região Autónoma dos Açores, apresentada pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo Regional, neste plenário assinalamos o encerramento da segunda sessão legislativa da atual legislatura. Estamos, pois, no meio do mandato do atual Governo Regional, momento oportuno para uma avaliação da situação da região e das condições de vida dos açorianos e açorianas. Uma avaliação tão oportuna que é o próprio Governo Regional a apresentar uma profunda remodelação do elenco governativo. 4 novos secretários, mais de metade do Governo Regional foi remodelado. É o sintoma claro que até no balanço interno do Governo Regional as coisas não estão a correr bem. Os números são sintomáticos da política errada que a maioria absoluta do PS impõe aos açorianos e açorianas. 18% de desemprego, mais de 22 mil desempregados e desempregadas demonstram que este Governo Regional não tem a coragem e a audácia de fazer diferente. É verdade que não podemos isolar os Açores do restante país, e já agora da Europa, e que o PSD e o CDS têm assumido uma política a favor da banca e daqueles que agem como donos do nosso país, contra os trabalhadores e a economia, com consequências desastrosas para a nossa região. Mas também é verdade que, considerando as nossas prerrogativas autonómicas, podíamos e devíamos fazer diferente. Por outras palavras, temos todas as condições para exercer uma política que minimize os efeitos daquilo que é considerada uma tragédia nacional protagonizada pelo Governo da República PSD-CDS. Não basta celebrar a autonomia, é urgente exercê-la. E exercê-la contra a austeridade. Ter coragem e audácia para fazer diferente não é anunciar com grande espalhafato programas para o crescimento da economia, de combate ao desemprego e substituir a ousadia pelas designações pomposas que reclamam uma via açoriana para o desenvolvimento, quando ao fim de 2 anos se constata um aumento do desemprego em vez do crescimento da economia. Sem coragem, audácia e ousadia, só se poderá construir uma via açoriana para o desastre, que dezenas de milhares de açorianos e açorianas vivem e sofrem na pele. Perante esta dura realidade, não há campanha de propaganda que contrarie o falhanço da política do PS e do seu Governo. Desafiamos desde cedo o Governo Regional a enverdar por uma política para as pessoas, que privilegiasse o emprego e a economia. Para isso, propusemos medidas de incentivo ao forte investimento na reabilitação urbana, quer pública, quer privada, mas neste caso, como não poderia deixar de ser, por força de hábito ou por força das circunstâncias e dos interesses instalados, o Governo Regional acabou por desvirtuar a nossa proposta, tornando-a inócua ou para ricos. Fomos mais além e desafiámos o Governo Regional e o PS a rasgar com as opções políticas que têm vindo a contribuir para o definhamento do consumo interno e aumento do desemprego, ou abandonar uma economia baseada em salários baixos e o reduzido poder de compra para optar pelo aumento do salário mínimo na região e o aumento em 15 euros das pensões de reforma abaixo do salário mínimo. Infelizmente, optaram por se esconder atrás do Governo da República para justificar o medo de fazer diferente. No primeiro trimestre de 2004, o microscópico crescimento homólogo da economia nacional, como acentuou o relatório do Banco de Portugal, deveu-se a um incremento do mercado interno decorrente das restituições dos direitos dos trabalhadores graças à ação do Tribunal Constitucional. Todavia, o Governo Regional, que tanto apregou a necessidade de reanimação do mercado interno, mesmo que dotado das prerrogativas autonómicas, é parte da iniciativa. É certo que protegeu parte dos salários dos trabalhadores do setor público, mas ao não ser consequente com esta política, mostrou que o real motivo não era a economia e o desemprego, mas sim a lógica eleitoral. Mas, mais uma vez, o Governo Regional privilegiou a propaganda, em vez da ação, ou assumir-se publicamente como paladino da luta contra a austeridade da República, ou proteger os salários e antecipando-se ao Tribunal Constitucional. Todavia, mais cedo do que tarde, concluímos que, afinal, parte significativa daquilo que seria uma compensação pelos cortes salariais da responsabilidade do Governo da República não foi mais do que um logro, devido à dedução das horas extraordinárias na remuneração complementar. de paladino contra a austeridade, passou a vendedor da banha da cobra. Este é um governo de propaganda, suportado por uma maioria absoluta do PS. Acusa o Governo da República e exorta-o, e bem, a aumentar o salário mínimo, mas encolhe-se quando é desafiado a aumentá-lo nos Açores. Defende a escola pública e critica o cheque ensino, defendido pelo PSD e CDS. Por outro lado, na prática, possibilita nos Açores uma espécie de cheque ensino. Se o desemprego é a chaga mais dolorosa, a pobreza estrutural não é menos preocupante, mesmo para aqueles que trabalham, tendo em conta os níveis salariais praticados na região. Por isso, é indecente este jogo político com o salário mínimo. Mas na região sempre foi possível trabalhar e ter rendimentos ainda inferiores ao salário mínimo, pois no setor das pescas, para muitos trabalhadores, o salário mínimo é um autêntico luxo e, por incrível que possa parecer, em pleno século XXI, na Europa, e apesar do Governo Regional apelar à necessidade de se valorizar o pescado para aumentar o rendimento dos pescadores, nada de concreto é feito e continuamos a permitir o quinhão, uma autêntica prática medieval, como forma de retribuição pelo trabalho. Na saúde, as listas de espera para as especialidades e cirurgias aumentou, afastando ainda mais os açorianos dos cuidados de saúde. Neste sector, é clara a política de duas caras do Governo Regional. Por um lado, defende políticas de proximidade dos serviços públicos em oposição ao Governo da República, como no caso do encerramento dos vários serviços de finanças, mas, por outro lado, encerra as urgências noturnas no Nordeste, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande. Um modelo de organização dos cuidados de saúde mental continua ancorado naquilo que é essencial aos moldes da década de 20 do século passado, mesmo que com alguma evolução registada na década de 60 e um plano de saúde mental que caducou há 2 anos. Perante o triste acidente que vitimou uma pessoa em São Jorge, o Governo Regional, no imediato, anunciou a abertura do inquérito. Concordamos com tal iniciativa, mas estranhamos que a constituição da Comissão de Inquérito não tenha ainda sido tornada pública, assim como o prazo para a sua conclusão. Desconhecemos se o caderno de encargos desta Comissão está para além da averiguação da situação concreta e se estão previstas medidas que salvaguardem e tranquilizem as populações. Não queremos acreditar que as palavras do Sr. Presidente tenham sido, na altura, um mero expediente. Na educação, enquanto no discurso defende a escola pública, vai desbaratando dinheiro que retira da escola pública para suportar rendas para colégios privados. Encerra as poucas creches públicas existentes, maltrata os professores contratados com concursos faz de conta, alinha na lógica das mega escolas e encerra escolas nas freguesias. Mais uma vez, a prática não se coaduna com o discurso. Neste caminho, com estas políticas, o atraso dos índices educacionais herdados do passado não só combatados, como são também perpetuados. As políticas sociais são para o Governo Regional e o PS substituídas pela esmola que se entrega às IPSS e misericórdias, para lidarem com a pobreza que continua a ser perspectivada como uma inevitabilidade e não como um sintoma do fracasso da região como responsável pela distribuição da riqueza. Não é por isso de estranhar que a pobreza incomode, pois é o reflexo do Governo IPS, quando se olha ao espelho. Os serviços de apoio social à população são igualmente delegados, segundo um modelo que adjudica esses serviços a IPSS e misericórdias, que desconsidera o financiamento necessário para assegurar salários e direitos laborais aos trabalhadores destas instituições, pois parte do princípio que a ação social deve ser exercida por trabalho voluntarioso, sem direitos e sem estabilidade. O Governo Regional não tem sequer coragem para assumir a responsabilidade pelo desinvestimento nas políticas sociais, para despedir e precarizar os trabalhadores das IPSS e misericórdias, pelo que se prepara para entregar a batata quente às direções constituídas por voluntários e voluntárias destas instituições, lavando as mãos de um processo com finais trágicos. Numa região com uma tão elevada taxa de desemprego, com um salário médio reduzido e onde, à semelhança do restante país, trabalhar não garante a obtenção de rendimentos acima do limiar da pobreza, o Governo Regional, suportado pelo PS, que se arroga defensor da Constituição, ataca um dos direitos constitucionais fundamentais, o direito à habitação. Ao assumir uma proposta de alteração ao sistema de apoio social ao arrendamento, a qual procura poupar dinheiro à custa dos setores da população mais jovem e mais necessitada, o que contribuirá para o contínuo aumento da desertificação dos centros urbanos, sob o falso pretexto de tal alteração obrigar a baixar os custos do mercado do arrendamento. Na política ambiental, este Governo Regional apoia, em sintonia com o PSD e o CDS, o financiamento comunitário para violar normas comunitárias. Uma intenção que ficará para o capítulo das alarvidades da história da nossa região. Refirmo ao processo para a construção das mega incineradoras da Terceira e de São Miguel, que colocarão em causa o cumprimento das metas da reciclagem até 2020 e contribuirão para o que será um retrocesso na política ambiental da região, com os consequentes custos para o ambiente, saúde pública e contrário ao slogan Açores, Natureza Viva. Após anos e anos de pré-anúncios para a divulgação do famigerado Plano Integrado dos Transportes, eis que o temos finalmente. O tempo de espera, os debates e o seu torno e as expectativas criadas saíram gradas. Temos um plano minimalista, ou melhor, um plano de intenções que nem integra os transportes coletivos terrestres, pelo menos numa etapa inicial, a qual nem sabemos que duração terá, pois este plano nem tem um cronograma de execução. Um plano integrado de transportes que nem lança pistas sobre as estratégias de otimização dos transportes aéreos e marítimos, quer de passageiros, quer de mercadorias. Enquanto isso, o preço das viagens continua a ser um luxo nas ligações interilhas e nas ligações com o continente. Na SATA, Reino do Norte e nos transportes marítimos, o Governo Regional continua sem fundamentar, do ponto de vista económico, financeiro e das necessidades do mercado, a opção por dois navios de grande porte em vez de um. Esta ausência de fundamentação não é de suma menos importância, pois poderá acarretar um custo acrescido de mais de 40 milhões de euros, sem considerar futuras derrapagens. Não estará na altura de termos um esclarecimento cabal? O balanço destes dois anos só pode ser negativo. Os açorianos e açorianas não têm de estar condenados entre o PSD-CDS e a sua imitação mais branda, isto é, o PS. Na gestão de dinheiros públicos falta rigor e transparência. A prová-lo estão as constantes derrapagens nas obras públicas que têm custado centenas de milhões de euros ao longo dos anos aos açorianos e açorianas. O Bloco de Esquerda tem tentado estancar este autêntico buraco na carteira de todos nós, mas para o PS convém mantê-lo. Porquê e para quê? É a questão que se impõe. E quem ganha com esta situação? Mas a falta de transparência não se fica por aqui e estende-se à política de incentivos que permeia autênticos negócios para amigos, como aquele que permitiu a instalação do Colégio do Castanheiro e a radioterapia. Mas esta prática estende-se a outros setores como a energia. O caso da Companhia Açoriana de Energias Renováveis Limitada é exemplo disso. Em março de 2011, numa conversa em Lisboa com membros do Governo Regional, surgiu a oportunidade de negócio. Em 7 de outubro de 2011, inicia-se a atividade da empresa. Em junho de 2012, o Governo Regional atribuiu pelo menos 3 milhões e 700 mil euros a fundo perdido. Rapidez e eficiência quanto baste. Rapidez e eficiência para uma empresa que vai montar um parque eólico para vender energia à EDA. Por mais voltas que se dê, é muito difícil não chamar a isto um negócio para amigos. Na mesma linha temos a Strong Survival, que apresentou um projeto para a instalação de painéis solares em edifícios de organismos públicos com direito à listagem garantida e à obtenção de estatuto de projeto de interesse regional, pelo cumprimento de vários critérios, entre os quais, e o decisivo, a criação de emprego, mesmo que na realidade tivessem a intenção de criar somente 5 postos de trabalho. Ainda bem, ou melhor, por força de cláusula contratual, esse estatuto foi revogado, por não terem cumprido o prazo para o início da implementação do projeto. Contudo, nada nos garante que não será, entretanto, renovado. Se o PSD, no seu anterior ciclo de poder na região, perpetuou e criou uma clientela política, o PS, tal como nas políticas exercidas, imita e reforça. O liberalismo selvagem vai conquistando o mundo ao serviço do setor financeiro e dos grandes oligopólios e vai derrubando as últimas reservas protecionistas, às quais se agarram os pequenos produtores para sobreviverem. Os interesses dos grandes grupos estão prestes a conseguir derrubar as cotas leiteiras e o POSEI é posto em causa, assim como o estatuto de ultraperiferia. A defesa do POSEI, das cotas leiteiras e até de outras medidas futuras que possam atenuar o impacto do seu fim tem colhido a unanimidade da opinião pública. Mas como se compatibiliza esse apoio com os elogios que são feitos por parte do PS, PSD e CDS ao acordo de comércio livre entre a Europa e os Estados Unidos da América? Como poderemos levar a sério um Governo Regional que simultaneamente defende o POSEI, as cotas leiteiras e o Acordo Transatlântico como uma excelente medida, tão somente porque os Açores, em termos geográficos, ocupam uma posição central naquele que será um negócio que depenará os pequenos produtores, o ambiente e os trabalhadores? Como poderemos levar a sério o PSD e o CDS na sua luta em prol dos produtores açorianos, se considerarem que este acordo será uma oportunidade para os Açores em vez de uma das maiores ameaças de sempre? À falta de estratégia, aliada à falta de coragem e ousadia, são as únicas explicações para que o PS não passe à ação concreta e transforme os valores estratégicos dos Açores numa mais-valia para os açorianos e açorianas. Assim, e em alternativa ao modelo de estagnação, baseado em baixos salários, precarização e investimento pouco significativo, para além da construção de mega-escolas, se não mesmo desinvestimento na educação e investigação científica, importaria valorizar o mar e a nossa posição geoestratégica. Apresentámos reiteradamente propostas nesse sentido que permitiriam alavancar a médio prazo, qualitativamente e quantitativamente, a economia da região. O futuro da Universidade dos Açores está intimamente ligado à tripolaridade, que por sua vez se associa ao objetivo da coesão da nossa região, não só territorial, mas também social. Portanto, quando no campus de Angra do Heroísmo se optou por afogar o curso de Educação Básica e agora se prepara a descontinuação do curso de Gestão, apesar do seu sucesso suportado numa equipa de docentes de qualidade e com uma procura assinalável, estamos a contrariar a tripolaridade. Até é compreensível se considerarmos que o poder instituído na região sempre teve uma visão muito limitada do aproveitamento do potencial dos Açores e receio de mudar do paradigma da estagnação e atraso para o paradigma do desenvolvimento, tendo o mar e a nossa posição geoestratégica como pedras angulares. Só a ausência de ideias explica o voto contra no Parlamento Europeu do PS, PSD e CDS relativamente à proposta do Bloco de Esquerda para dotar a região de um centro de investigação do mar. Não compreendemos como pode o Governo Regional reclamar para si o mérito de valorizar a investigação científica e o nosso mar, quando tivemos na semana passada a notícia da dispensa de um dos investigadores responsáveis por um estudo internacional em ciências do mar do Departamento de Oceanografia e Pescas, vítima dos cortes do investimento em investigação científica. Para o PS, PSD e CDS, sempre foi mais fácil manter a região na sombra e sob domínio dos interesses belicistas norte-americanos. E se no passado tal subserviência teria como contrapartidas uma renda com peso significativo no orçamento da região e postos de trabalho diretos e indiretos, atualmente destrói emprego, coloca os Açores no mapa dos conflitos mundiais, inclusive no apoio a conflitos ilegais, à luz do direito internacional, e impede, mesmo com uma presença belicista adormecida, investimentos civis que poderiam criar emprego. Neste balanço, a meio da legislatura e no mandato do atual Governo Regional, temos, pois, uma situação social agravada, fruto da adesão do PS às políticas troiquistas. Como sempre dissemos, o troiquismo fofinho do PS não era uma barreira de resistência e combate ao desastre das políticas do PSD e CDS da República. Eram antes a sua confirmação e continuação, menos feroz, mas conducente aos mesmos resultados desastrosos. Reafirmamos que ninguém deve estar condenado a escolher entre troiquismo e troiquismo fofinho. Há outro caminho, o caminho da resistência, que tem o seu reduto na Constituição e na autonomia. Temos ainda um Governo Regional apoiado numa maioria absoluta, onde a cada dia que passa a arrogância e a prepotência são valores que trazem a penumbra à democracia, assente numa governação sem estratégia e que faz política casuística e sem fio condutor, com resultados nefastos para a região e para o seu futuro. A coesão serviu de mote à celebração do Dia da Região, mas nunca será uma realidade sem um Governo Regional com a determinação para resgatar os açorianos e açorianas da estagnação e dos quantos interesses para os entregar ao desenvolvimento e à coesão social. Para cumprir tal missão, basta ter vontade política. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Depois de tão abrangente interpelação, pergunto ao Governo. É o seu Vice-Presidente que vai responder? Que vai intervir de imediato? Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, era só para fazer aqui uma. Registar que nesta figura, era uma figura de interpelação ao Governo. Não, apesar da rapidez e da diversidade, como disse a Senhora Presidente, desta intervenção, não a vislumbrei, pode ter sido falha minha, questões colocadas ao Governo. Mas gostaria só muito rapidamente de dizer que assistimos aqui a uma intervenção com níveis de extremismo que há muito tempo que não era registado nesta Assembleia. Atribuímos um pouco a isso, se calhar, como o Sr. Deputado Paulo Mendes vai voltar a ser substituído na próxima sessão pela Sra. Deputada Zoraida Soares, com certeza que quis deixar ficar aqui o seu registro sobre esta matéria. Só faltou ao Sr. Deputado Paulo Mendes dizer que também foi por culpa do Governo que o Brasil ontem perdeu por 7-1 o jogo. De resto, foi tudo atribuído, culpas ao Governo, ao Regional, ao da República, ao todas as bancadas. Diria mesmo que se esta intervenção fosse feita no Parlamento da Coreia do Norte ou de Cuba, seria considerada uma intervenção de extrema-esquerda. Neste caso concreto, acho que todos temos direito à nossa opinião, mas permita-me um conselho, Sr. Deputado. Quando se diz que tudo está mal, e quando se diz que tudo é por culpa dos outros, não estamos, com certeza, a ter uma abordagem correta da solução. Porque independentemente das diferenças ideológicas, das diferenças de opinião, uma abordagem construtiva a favor dos açorianos tem que passar, sim, para apontar o que está mal, mas também para reconhecer o que é bem feito, para reconhecer o que pode ser melhorado, para reconhecer o que pode ser aperfeiçoado. Nesse debate, contem com o Governo dos Açores sempre, para melhorar, para trabalhar, para aperfeiçoar o que está mal. Mas não podemos partir para esse debate quando se faz uma abordagem em que tudo está errado, e onde não se aponta uma única ponta, um único caminho para se poder construir uma convergência. Se me permite um conselho, e fica um conselho de fundo do coração, as abordagens que se pretende, e que pretende no fundo, e respeitando a sua abordagem ideológica e os seus valores que defende e que respeito, que para que os mesmos se tornem construtivos a favor dos açorianos, não pode ter uma abordagem como esta que teve nesta intervenção. Temos que partir todos de identificando as nossas diferenças, encontrar os pontos para que em conjunto possamos trabalhar mais e melhor, porque é possível, a favor dos açorianos. Nunca o podemos fazer quando formos evidenciarmos exclusivamente as nossas diferenças, aumentarmos aquilo que efetivamente é os pontos de conflitualidade e não identificarmos pontos onde podemos em conjunto construir um futuro melhor que os Açores e os açorianos merecem.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições para o debate. Está inscrito já o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a interpelação ao Governo Regional sobre a situação económica e social da Região Autónoma dos Açores deve ser recentrada. E deve ser recentrada porque aqui o que foi apresentado não é de facto uma interpelação ao Governo no sentido de entendermos a situação económica e social da Região Autónoma dos Açores. A crise que os açorianos sentem foi atrasada, e todos nós sabemos, por negação do Partido Socialista. Esta crise, com origem externa, mas também socialista, obriga as famílias a lidar com situações dilemáticas nas opções que têm que tomar. Não só económicas, mas também sociais e familiares. Entre pagar a prestação da casa ou dar educação aos filhos, entre deixar emigrar os filhos formados ou albergá-los até que se dê um milagre que poderá vir a acontecer quando estes atingirem a idade da reforma. O Governo Regional tem o dever de criar condições de equidade no acesso de todos à saúde, à educação, à natalidade e à família. Como é que o Governo Regional pensa garantir esse acesso equitativo à saúde a todos os açorianos com as políticas que tem implementado nos últimos tempos, especialmente nas Ilhas Pequenas? A saúde nos Açores está em crise, não porque os açorianos tenham decidido ficar todos doentes ao mesmo tempo, ou porque decidiram envelhecer todos ao mesmo tempo, mas porque a gestão da saúde nos Açores nos endividou a todos, não conseguindo, neste momento, garantir-se que os açorianos sejam tratados em condições de equidade e de humanização. A desertificação das pequenas ilhas resulta de apostas erradas no desenvolvimento harmónico e da ausência de políticas de apoio eficaz às famílias, apesar do Partido Socialista afirmar que todos os dias pensa em coesão. Afinal, qual é o conceito de coesão que está permanentemente presente na mente dos deputados socialistas? Quando alguém tem filhos por causa de 35 euros, no máximo, provenientes do abono de família ou do RSI, é certamente porque a pobreza é extrema. Quanta pobreza extrema temos nos Açores e como se distribui pelas nossas ilhas? Vivemos numa sociedade onde ninguém quer carregar ninguém, nem ser fardo para ninguém. Por isso assistimos à desumanização no tratamento dos cuidados prestados aos idosos e às maiores taxas de violência doméstica do país. Quando a maioria dos reformados e doentes da região tem que optar entre comer uma vez por dia ou pagar os medicamentos, o futuro está claramente em causa. Que estratégias de humanização dos serviços de saúde e de apoio a idosos estão a ser promovidas? Já o dissemos no passado e voltamos a repetir agora, o ânimo dos açorianos está sombrio e a paciência para enfrentar a crise e o desemprego, que não regride, começa a escassear. Quanto emprego sustentável temos nos Açores? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a tese de que o Governo Regional não tem responsabilidades na crise que nos assola não resiste nem à realidade nem à lógica. O déficit de 0,002% não convence, porque as enormes dívidas no setor público empresarial estão-nos a arrastar a todos para um reality show que nos pode entreter durante algum tempo, mas só enquanto não tropeçarmos na dura realidade. A educação na região também tem falhado, como demonstram os números do insucesso escolar e de abandono escolar. Não precisamos de números para perceber que há uma desadequação clara entre os aumentos dos gastos nas construções escolares e o decréscimo de números de crianças em idade escolar nos Açores. Não precisamos de números para verificar que, à medida que a situação económica e social regional se degrada, as ameaças à nossa autonomia e à unidade regional aumentam. Não precisamos de números para perceber que, quando não se pagam as dívidas aos fornecedores, tal leva à falência empresas e aumenta o desemprego. A consequência óbvia é mais crise nas famílias e para as famílias. Quando começa o Governo Regional a pagar as dívidas aos fornecedores? É insuportável a ideia de esperar, sem esperança, que o Serviço Regional de Saúde nos marque uma consulta ou nos chame para uma cirurgia, ou agonizar entregues à nossa sorte enquanto os computadores não fazem a gestão eficaz dos recursos e das listas de espera para a cirurgia. É insuportável pensar que em determinadas ilhas se pode morrer porque não existem meios adequados para evacuar com urgência um doente de uma ilha para outra. é preciso, com urgência, decidir, com racionalidade, equidade e avaliação eficaz das políticas de alavancagem económica e de melhoria da qualidade de vida da maioria dos açorianos, estes são claramente objetivos que a todos nos unem. Face à situação de pobreza que existe no arquipélago, face ao acentuar das desigualdades socioeconómicas na região, constatamos que o Governo terá que se reinventar, terá que dialogar, terá que estudar e terá que se envolver com parceiros políticos e sociais. Usar a República como única desculpa para a crise açoriana remete-nos para o fracasso da autonomia. Usar a máxima defensiva da maioria remete a governação para a cegueira parcial. A conjuntura atual impõe que sejamos realistas, profissionais e eficientes na avaliação das políticas económicas e sociais. Que alterações se preconizam nas políticas de solidariedade social com a nova secretária da Regional da Tutela? Que contributos espera o Governo Regional que lhe dê a oposição para superarmos a crise? A crise nas famílias açorianas e a crise na governação açoriana não nos ajuda a sobreviver à crise.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a intervenção inicial do Sr. Vice-Presidente não é mais do que a continuação daquilo que tem sido a grande prerrogativa deste Governo Regional, ou seja, de propaganda em propaganda, e a sua explanação, aliás, acaba por espelhar bem essa política que não passa da propaganda. Se para nós está tudo mal, para o Governo Regional está sempre tudo bem. Aliás, temos um Governo Rosa banhado em rosa num país das rosas, numa região das rosas, neste caso. Bem, fiz grandes questões, coloquei grandes questões na minha intervenção inicial, só que ou não entenderam ou não quiseram entender. E a grande questão de fundo é qual é a diferença entre um modelo de governação do Partido Socialista aqui na região e um modelo de governação do PSD e do CDS na República. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Ou melhor, segundo desafio, se calhar. Como é que é possível e como é que se explica que o Governo Regional tenha anunciado há coisa de um ano, ano e meio, aliás, pela altura das eleições autárquicas, que era desta que iriam investir na reabilitação urbana. Mas tudo iria acontecer depois de apresentado o novo quadro de apoio comunitário para a região. Contudo, quando foi apresentado o novo quadro de apoio comunitário para a região, ficámos a saber que esse financiamento para a tal reabilitação urbana, que seria algo inédito na história dos vários quadros comunitários para os Açores, finalmente, acaba por ser uma migalha. Ou seja, a montanha pariu um rato. Segunda questão que tem a ver, ou teria a ver, com o Sr. Presidente do Governo Regional, que infelizmente não está, mas se calhar posso-me dirigir ao Sr. Vice-Presidente. Porquê é que o Governo Regional não tem a coragem, a audácia de aumentar o salário mínimo na região? Quando é o próprio, ou quando foi o próprio Presidente do Governo Regional que na semana passada, no preâmbulo de um livro que foi lançado na semana passada, e passo a citar, diz algo como isto: não há razão para que o esforço da nossa competitividade se faça à custa dos trabalhadores. E isto é tão mais importante quando, por vezes, somos confrontados com perspectivas que pretendem colocar sistematicamente o retrocesso de alguns direitos laborais como condição inevitável. Escreve Vasco Cordeiro num prefácio de um livro de Carlos Brumbel sobre o tema dos despedimentos. Então, porquê é que o Governo Regional, suportado pela maioria absoluta do Partido Socialista, nunca deu ouvidos à oposição para aumentar o salário mínimo na região, escondendo-se sempre atrás do Governo da República? Também ouvimos dizer o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente do Governo Regional, ouvimos criticá-los, e bem, boas críticas, críticas com as quais nós concordamos e acompanhamos, acerca dos fechos dos serviços de finanças e, dos CTT, como um exemplo, ou melhor, como um mau exemplo de serviço público. Como um mau exemplo de serviço público que deveria estar próximo dos cidadãos. E, simultaneamente, defende o encerramento de urgências nos centros de saúde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Vice-Presidente tem agora a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros de governo, muito rapidamente, as diferenças políticas entre o Governo Regional e da República, não vou entrar nesta questão, é muito simples, os açorianos sabem quais são, os açorianos valorizaram esse facto e essa matéria é mais do que clara. A questão, e agora respondo ao objeto que foi na segunda intervenção que o CUI iniciou desta interpelação, em relação às questões, começou efetivamente a culpa. Questão da reabilitação urbana. O Sr. Deputado considera que a matéria da reabilitação urbana, no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, não tem a intensidade que acha que devia ter. Eu pergunto-lhe, quando o Sr. Deputado faz essa crítica, tenho que lhe perguntar concretamente, o Sr. Deputado conhece a regulamentação FEDER, ou seja, a regulamentação comunitária que enquadra as possibilidades de reabilitação urbana no âmbito do novo quadro comunitário de apoio? Quando fez essa pergunta e essa crítica, conhece a nova regulamentação comunitária que enquadra exatamente os termos em que a reabilitação urbana pode ser feita no âmbito das políticas comunitárias? E gostaria que, na próxima intervenção, me respondesse. E, citando e conhecendo, com certeza, porque conhece, que não acredito que seja um deputado irresponsável, que faça críticas sem conhecer as matérias pelas quais fala, e, portanto, conhecendo, solicito-lhe que lhe diga exatamente, em termos de matéria de regulamentação comunitária, do próximo quadro comunitário e âmbito de reabilitação urbana, o que é que não está contemplado nos sistemas de incentivos que propusemos. Ou seja, que matéria concreta e objetiva, em termos de reabilitação urbana, é que, sendo prometido para a regulamentação comunitária, nós não a contemplamos na região. E fico a aguardar a sua resposta para sabermos até que ponto é que este debate pode evoluir com a profundidade, com a clareza, mas também com o conhecimento de causa que o mesmo deve ter.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta interpelação do Bloco de Esquerda, sendo, sobretudo, acaba por ser sobre nada. A grande dificuldade de se querer discutir tudo, de se querer discutir sem questões, é que não se consegue aprofundar absolutamente nenhuma questão. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez muitas críticas. Algumas delas merecem a concordância do PPM, mas não aprofundou nenhum assunto. Ninguém o poderia fazer quando se faz uma abordagem tão generalista e, evidentemente, que também tem a fragilidade de, não criticando tanto, não oferece nenhuma solução. Não há nenhuma solução. A única que fez, e que me lembro, foi em relação à base das lajes. E aquilo que está a defender é uma absoluta falta de consciência quando defende a retirada norte-americana da base das lajes. O Sr. Deputado da Ilha Terceira sabe perfeitamente o impacto brutal que teria do ponto de vista social e económico uma situação deste género. Sabe o que é que significaria, o que é que isso significaria para centenas de famílias na Ilha Terceira e para o conjunto da economia açoriana. E depois diz que, limita-se a dizer, em alternativa, nós temos uma utilização civil. Quer dizer, ou seja, não tem nada a oferecer aos açorianos em relação a essa situação do ponto de vista específico. E, portanto, o problema de quem faz críticas tem que ter sempre a outra parte, o outro lado da moeda, que é oferecer alternativas. Eu digo-lhe, eu acho que nós, nos Açores, temos, sobretudo, um problema político. Temos um problema de um governo que está, de um partido que está a exercer o poder há 18 anos. Nós estamos aqui a falar em renovação do governo e de políticas, mas vemos que o que se passa na bancada do governo é uma dança de cadeiras. Quem é deputado passa a ser membro do governo, quem é membro do governo passa a ser deputado, quem é deputado e deixa de ser, vai para a administração, vai para a administração, vai para as empresas, vai para o setor público regional, quem sai do setor público regional vai para o governo, vai para a bancada. Portanto, não há renovação absolutamente nenhuma do ponto de vista político. É um partido que se eterniza nas... É um partido que se eterniza nas posições, são sempre os mesmos, não há aqui qualquer tipo de renovação, de sangue novo, há, pelo contrário, uma continuidade dos mesmos agentes políticos que ocupam a elite do poder nos Açores. Podem dizer, ganham eleições? Ganham. É uma máquina de ganhar eleições o Partido Socialista. Mas o João Jardim também é uma máquina de ganhar eleições na Madeira. Não quer dizer que governe bem, mas foi uma máquina de ganhar eleições ao longo destes anos todos. E os resultados estão aí. Ganhar eleições não significa que se esteja a governar, que esteja a governar com eficácia. Ganhar eleições governando como o Partido Socialista governa a curto prazo provoca uma acumulação de situações de disfuncionalidades que outros terão que resolver mais tarde. 18 anos, meus senhores, de exercício de poder é muito tempo. Uma das maiores dificuldades que a região enfrenta é, de facto, a falta de pluralismo, é a falta de rotatividade no poder. Têm que ser outras pessoas, outros projetos. É necessário que exista uma verdadeira renovação na região. Que exista gente que tenha projetos novos, que tenha um novo dinamismo e não apenas um único objetivo central, que é preservar o Partido Socialista no governo da região. Meus senhores, eu estou muito à vontade em relação a esta matéria, porque eu estou aqui na oposição política, com funções partidárias, com funções parlamentares, há 18 anos, meus senhores. Há 18 anos que combato estas políticas, que tenho essas funções, no, quer as funções do ponto de vista partidário, quer as funções no Parlamento. E o que eu vejo é os problemas da região a agravar-se de ano para ano, de legislatura para legislatura. E nós observamos os problemas na área da educação, em que nós temos os piores resultados escolares do país. E, meus senhores, de quem é a culpa? Ou o abandono escolar, que é o mais acentuado do país, e de quem é a culpa? Quais são as vossas soluções? Os senhores colocaram os Açores num lugar que não estava, no fundo da tabela. Mas os Açores não estava lá no exercício das vossas funções. Eu vejo uma região cada vez mais dependente do ponto de vista económico. Eu vejo uma região que tem uma dependência brutal em relação ao exterior, que tem um conjunto de responsabilidades financeiras cada vez mais esmagadora e que não permite uma governação estratégica e que apenas permite uma governação que empurra a dívida, que empurra os problemas um pouco mais para a frente. Mas, meus senhores, estamos à beira do precipício do ponto de vista económico e do ponto de vista social, e termino esta primeira intervenção, é uma autêntica catástrofe. Temos situações de famílias em muitas zonas da nossa região que passam fome. Temos jovens sem qualquer tipo de oportunidade de emprego. Nós temos um problema social gravíssimo. Aliás, o Governo acaba de reconhecer esse problema e acaba de renovar essa pasta no sentido de tentar encontrar outras soluções, porque ao longo destes 2 anos o que nós vimos foi o acentuar de uma catástrofe do ponto de vista social tremenda. Quais são as respostas do Governo? Não tem qualquer tipo de resposta em relação a esta matéria.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Há não muito tempo o PSD trouxe a esta Câmara um debate de urgência sobre a situação social e o drama social que se vive nos Açores. E nunca é pouco relevante quando qualquer outro partido da oposição ou qualquer outro partido aqui representado traz à Assembleia Regional uma interpelação ou um debate sobre as questões sociais e económicas dos Açores. E por isso mais importante do que a habilidade ou inabilidade do interpelante era ouvirmos o Governo sobre as respostas que tem para os dramas que se vivem nos Açores. E por isso estranhamos que o Governo se preocupe mais com a habilidade do interpelante do que propriamente com as respostas a dar aos açorianos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a questão que temos que levantar neste debate é a seguinte: para que serve o Governo dos Açores? Para que serve este Governo Regional? Sabemos já que não serve para combater o drama do desemprego que atinge 22 mil açorianos. Senhor Presidente, passaram 100 dias, passaram 200 dias, 300, 400, 500 dias. E o Governo dos Açores, do Partido Socialista, continua a demonstrar uma absoluta incompetência para dar a resposta ao maior problema económico e social que vivem os Açores desde a fundação da autonomia. Para isso, não tem servido este Governo Regional. Também não tem servido para combater o insucesso e o abandono escolar. Os Açores continuam, teimosamente, a ter os piores resultados nacionais no abandono e no insucesso escolar. Pode até ser do DNA dos açorianos, como afirmava o Governo Regional. Pode até ser que seja o destino, pode até ser que seja o destino que os Açores não saiam do último lugar destes indicadores. Mas mesmo assim, mesmo que assim seja, como acreditamos que não é, também para alterar esse constrangimento não serve o Governo Socialista dos Açores. Igualmente, este Governo não tem servido para combater a crónica pobreza em que vivem muitas famílias nos Açores. Teimamos em ser a região com a maior incidência de rendimento social de inserção, com as mais elevadas taxas de pobreza e com as mais severas privações por que passam muitos açorianos para enfrentar o seu dia-a-dia. São já 18 anos de socialismo açoriano e por mais milhões que atirem para cima dos problemas, os Açores insistem em liderar os piores indicadores sociais. Para alterar esse desígnio, também de nada tem servido este Governo Regional Socialista. Continuamos a liderar no alcoolismo, na violência doméstica, nas pensões de miséria, nos baixos rendimentos, nas listas de espera na saúde e em tantos outros indicadores económicos e sociais que revelam a cada açoriano não só a incompetência e a incapacidade dos socialistas para combater as adversidades, mas sobretudo a completa inutilidade de um governo que cada vez mais se comporta como o executor testamentário das vontades sucessórias do Partido Socialista Açores e cada vez menos como o governo que os açorianos sonharam para implementar uma autonomia de progresso e desenvolvimento do povo dos Açores. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, para que serve então o Governo dos Açores? O que faz um Governo que não consegue dar consequência a milhares de milhões de euros que lhes caíram nas mãos, vindos de uma Europa empenhada em desenvolver os Açores? Se não serve para criar riqueza, emprego e desenvolvimento para o povo dos Açores, só resta uma conclusão. O Partido Socialista, ao invés de governar, governa-se. Se não serve para tudo isto, temos de continuar a questionar. Para que serve então o Governo dos Açores? Aqui sim, na questão do Partido Socialista se governar, temos assistido a um Governo Regional do PS que sabe muito bem tratar do serviço ao partido e aos interesses eleitorais dessa elite rosa que prolifera nos Açores. Para isso, já tem servido o Governo Regional, para nomear clientelas partidárias para os apetecíveis cargos e administrações que tutela, para que se endividem ao serviço dos interesses do PS Açores e que depois o Governo, com os impostos dos açorianos, atribui avales que apenas escondem a verdadeira tragédia que se vive na região. A situação económica e social dos Açores é o resultado de um governo que não governa para resolver os problemas da população. Um governo regional que, em termos de desemprego, apenas se preocupa com o emprego dos socialistas que ocupam os cargos de nomeação e que vão fazendo a festa socialista de um povo, às costas de um povo, continuamente enganado. Se é para isso que serve o Partido Socialista no Governo dos Açores, não serve os verdadeiros desígnios da autonomia.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, não vou propriamente enunciar aqui alguns indicadores que dão conta da situação social e económica que atravessa transversalmente a nossa região e que são de todos conhecidos. Mas importa fazer e tecer aqui algumas considerações sobre o que é feito e o que não é feito e o que deveria efetivamente ser feito. Mas antes disso, dizer o seguinte: certamente que há fatores externos que influenciam decisivamente a vida política, social e económica na região autónoma dos Açores. E esses fatores externos vêm, com certeza, de Lisboa, vêm de Bruxelas, vêm das imposições do setor financeiro e traduziram-se na subscrição de um memorando de entendimento que é bom que nos lembremos, que está ao qual o Partido Socialista também está vinculado, e vêm também da chegada ao poder de uma coligação de direita. E o Governo Regional dos Açores até pode olhar para alguns indicadores, designadamente o desemprego, e afirmar que antes da crise, o pré-período da entrada no poder da coligação de direita, que tinha uma taxa de desemprego mais baixa do país na região autónoma dos Açores, e que hoje é a mais alta, e até pode atribuir essa responsabilidade às políticas de austeridade, ao memorando de entendimento, enfim, como muito bem se entender. Mas a verdade é esta. Há também fatores internos que são causadores da situação económica e social que se vive na região. E esses fatores internos são pré-crise, são as opções políticas e económicas que foram sendo tomadas ao longo dos anos pelo Governo Regional, isto é, um desinvestimento no setor produtivo, um forçar da terceirização da economia e um desinvestimento ao nível dos setores sociais, como a educação e a saúde. Desinvestimento não nas infraestruturas, porque essas são fáceis de fazer, até porque os milhões eram arrodos e, portanto, cimento e betão, tudo isso é muito fácil de fazer quando há muito dinheiro. Mas o problema dos cidadãos não se resolve com cimento nem com alcatrão. É necessário outras opções políticas no sentido de valorizar aquilo que são as pessoas e, sobretudo, ter coragem para fazer opções políticas e económicas que, de alguma forma, tornem a nossa economia menos dependente para que isso possa ter efeitos em termos dos indicadores sociais. E a verdade é esta. Se se pode atribuir responsabilidades externas, há responsabilidades que são nossas, que são do Governo Regional, que são deste Parlamento e das opções políticas que se fazem e que é necessário ter coragem para as alterar. Porque estarmos a aplicar velhas e dogmáticas receitas políticas e económicas ao longo de sucessivos anos, com resultados que, entretanto, estamos a obter, que o Governo Regional está a obter, não me parece que esse seja o caminho. É preciso arrepiar caminho, Sr. Presidente do Governo Regional. É preciso ter, Vossa Excelência, a coragem de romper com algumas opções políticas que têm vindo a ser, políticas e económicas, que têm vindo a ser feitas ao longo dos anos. Sob pena de nós nos mantermos com os indicadores sociais e económicos que temos e que não são bons, Sr. Presidente do Governo Regional. Não são efetivamente bons e uma melhor avaliação que se pode fazer da situação social e política, social e económica que se vive na região, são as famílias, os trabalhadores que, mesmo tendo trabalho, o seu salário não lhes permite ter uma vida digna, e quando falo em ter uma vida digna é satisfazer ao menos as suas necessidades básicas. E não estou a falar em quem não tem, em quem tem privado, em quem está privado do direito ao trabalho. Estou a falar de quem ainda tem direito ao trabalho, mas que tem um salário de miséria que não lhe permite sequer satisfazer as suas necessidades básicas, as suas e as da sua família. E, portanto, é necessário arrepiar caminho, é preciso encontrar outras soluções. E a verdade é esta, o Partido Socialista nos Açores, talvez porque esteja amarrado a compromissos que não são da região, são do país, e como tal, chegou o deputado José São Bento. Muito bom dia, como está, Sr. Deputado? Portanto, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é necessário ter coragem para alterar estas políticas. Nós, ainda no mês passado, aprovámos aqui mais um programa de incentivo às empresas. Sim, senhor, mas aquilo é a repetição de uma receita. Ao fim de 170 milhões, a economia regional está no mesmo marasmo, mas entretanto Vossas Excelências insistem no mesmo. E recusam-se a fazer uma coisa que me parece que é essencial e que qualquer cidadão percebe. É preciso que haja um aumento do rendimento disponível das famílias. E isso só é possível, não é com apoios sociais, não é com esmolas, não é com apoios sociais, é com trabalho e é com o trabalho justamente remunerado. E é exatamente isso que Vossas Excelências, reconhecendo para os trabalhadores da administração pública regional, e muito bem, reconhecem para os trabalhadores da administração pública regional que é necessário compensar os cortes, que é necessário encontrar mecanismos para garantir o mesmo nível de rendimento, mas entretanto se recusam a aumentar o acréscimo regional ao salário mínimo nacional, sabendo-se que isso, em termos do custo para as empresas, não representa um acréscimo de custos significativo, é perfeitamente irrelevante, e que um aumento do salário mínimo para um trabalhador garante-lhe mais rendimento e garante mais dinheiro a fluir na economia. Porque as empresas têm de cumprir o seu objeto, e o seu objeto é vender produtos, vender serviços. Mas para isso, é necessário que os trabalhadores tenham e que as famílias tenham rendimento disponível. E é isto que vossas excelências, reconhecendo para os trabalhadores da administração pública, são incapazes de reconhecer para o setor privado. O PCP virá de novo, logo que regimentalmente seja possível, apresentar o acréscimo regional ao salário mínimo nacional. O PCP virá de novo apresentar uma proposta digna de aumento do complemento regional de pensão. E queremos ver a resposta do Partido Socialista e queremos ver a resposta do Governo da Região Autónoma dos Açores. Porque, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o caminho tem de ser por aí. Se não continuamos a ter milhares e milhares de açorianos, mesmo aqueles que continuam a manter o seu direito ao trabalho, a não ter dignidade e a não ter acesso àquilo que são as suas necessidades básicas. Portanto, o desafio do PCP, não só ao Governo Regional, mas a todas estas bancadas da oposição, é que
desde que termine, Sr. Deputado.
Vossas Excelências, relativamente a isso,
tem de terminar, Sr. Deputado.
Há muito que herdaram aqui à sede. O PCP há muito que utiliza as novas tecnologias. E, portanto, Vossas Excelências, designadamente o CDS-PP, é que continua a utilizar esses instrumentos museológicos, como sejam as cassetes. Agora, o desafio fica feito. O desafio fica feito. E se o seu vice-presidente ou se o seu presidente do Governo Regional quiserem já começar a responder a esse desafio, o PCP agradecia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, o seu tom paternalista não me apazigua. E aqui, quem está a interpelar o Governo Regional é o Bloco de Esquerda, assim como toda a oposição. Portanto, não me compete a mim responder a questões do Governo Regional. Mas vou-lhe adiantar. Eu tive acesso a toda a regulamentação e sei muito bem que tudo bem espremido, sei para a reabilitação urbana, não sei quase nada. Sei alguma coisa, claro que sei, mas sei muito pouco. Aquilo que seria necessário para concretizarem as medidas no âmbito da reabilitação urbana que tanto se comprometeram. Relativamente ao PSD, ao PPM e ao CDS e relativamente às acusações de incompetência, ou seja lá o que for. Incompetentes foi quem esteve na governação, nas várias governações da região e que estiveram sempre subservientes ao Estado norte-americano e à sua instalação militar na base das Lajes. Mesmo quando, através de sucessivas reduções no contingente de trabalhadores, permaneceram impávidos e serenos e sempre com a mesma atitude e sempre com a mesma estratégia, apesar de estarem a assistir à destruição de emprego na base das Lajes, de ano para ano, continuam impávidos e serenos e sempre a seguir a mesma lógica de subserviência ao Estado norte-americano e aos interesses norte-americanos e às forças belicistas. Assumiram a mesma atitude. E é isso que eu chamo irresponsabilidade. Quando nem tiveram a atitude de criarem um plano B para a base das Lajes. Porque até, aliás, como está a ocorrer, poderia ser por opção dos norte-americanos a sua retirada ou redução de tal forma que iriam destruir ainda mais emprego e reduzir a base das Lajes a uma mera base adormecida que irá servir a interesses norte-americanos quando quiserem, enquanto tiverem interesses em projetar as suas forças em qualquer parte do globo para promoverem qualquer conflito. E é isso que eu chamo de irresponsabilidade. E o Sr. Deputado teve 18 anos e que se orgulhe bem de estar há 18 anos aqui nesta casa. Há 6, mas falou em 18 anos, tem acompanhado partidariamente, não é? Manteve-se sempre de braços cruzados perante aquilo que foi a destruição de emprego na Ilha Terceira. Depois para o Governo Regional. Estou ou não a falar em negócios para amigos, quando na terceira financiaram, apoiaram todo um processo para a instalação de um parque eólico na Serra de Cume, no espaço de um ano foi atribuída toda e qualquer ajuda para que fizessem negócios com o apoio da região em setores estratégicos.
Senhor deputado,
falam não em negócios para amigos.
Senhor deputado, desculpe, vou ter que lhe desligar o microfone.
Como?
Estou aqui a chamá-la há quase um minuto. Senhor deputado, no início da sua interpelação foi-lhe dado alguma liberdade, porque naturalmente não nos podemos intrometer no conteúdo da interpelação, mas percebeu claramente, até pela reação das outras bancadas, da abrangência da sua interpelação. Eu peço-lhe que, de facto, o tema da sua interpelação é o debate sobre a situação económica e social da região, e eu peço-lhe que se centre nessa temática.
Então, falei da
base e também lhe peço alguma atenção, porque de facto está... É a emoção do debate, compreendo, mas de facto, quando é chamado, deve parar a sua intervenção e ouvir a chamada de atenção que lhe é feita. Peço-lhe que efetivamente se centre no debate, na matéria que estamos hoje aqui a debater e não em matérias divergentes que de facto não têm nada a ver com a situação.
Eu simplesmente chamei a atenção do Sr. Vice-Presidente que isto se tratava de uma interpelação e, portanto, compete ao Bloco de Esquerda, assim como toda a oposição, colocar questões aos membros do seu governo
temática,
e não ao contrário.
Sobre a situação económica ou social, porque não pode
seguida,
fazer...
Seguida, também falei sobre a base das lajes...
E agora está a falar sobre a questão de negócios e de questões ambientais que efetivamente não têm a ver com a situação económica e social, ou pelo menos pode até chegar lá, mas pelo menos
então,
por enquanto...
Se é a região que está a desbaratar dinheiro público... com apoios a incentivos à iniciativa privada para investirem em setores estratégicos?
Sr. Deputado...
Tem direito, porquê? Devido
Senhor
a uma opção política do Governo Regional.
Sr. Deputado, fiz a chamada de atenção, naturalmente vai continuar a sua intervenção.
Acho que faz todo sentido.
E a mesa estará atenta, se for necessário.
Já vi aqui exemplos e casos de fugirem
novamente
ao âmbito, muito mais do que eu. Eu acho que me estou a cingir ao âmbito.
Pode continuar a sua intervenção, tendo em atenção aquilo que lhe disse, está bem, Sr. Deputado?
Está bem. Gostaria também de questionar se não são negócios para amigos aquilo que está a acontecer no caso da radioterapia. Quando o Hospital de Angra foi construído já com um bunker para a instalação do equipamento de radioterapia e agora, porque interessa ao Governo Regional, se calhar, favorecer algumas entidades... Agora instalam a radioterapia em São Miguel, onde vão ter que construir novamente um bunker para instalar toda a maquinaria da radioterapia. Nós estamos aqui perante um caso de duplicação de investimentos, de má gestão. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Domingos Cunha tem a palavra. Peço desculpa, a senhora Secretária Regional, para uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apesar de pretender fazer uma interpelação, mas sendo a primeira vez que uso da palavra nesta qualidade, nesta Câmara, queria reassumir perante vós o compromisso que ali assinei ontem, prometendo que tudo farei para honrar o meu lugar. A interpelação que pretendo dirigir a Vossa Excelência, eu sei que a Sra. Presidente acabou de fazer um esclarecimento ao Sr. Deputado, mas penso que ele não entendeu e, portanto, julgo que seria conveniente a mesa explicar qual é o âmbito da interpelação, se calhar relembrando ao Sr. Deputado o requerimento que ele entregou nesta casa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. De facto, a mesa já tinha chamado a atenção ao Sr. Deputado Paulo Mendes. Entendo, e no início da sua interpelação não foi feito qualquer chamada de atenção, precisamente para permitir que pudesse enquadrar o âmbito da sua interpelação, mas penso que o Sr. Deputado Paulo Mendes já percebeu o âmbito da sua intervenção. Penso que pede a palavra para uma interpelação à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu falo aqui de financiamento público, quando eu falo aqui em gestão pública... Eu estou a falar de quê? Não estou a falar da situação política e económica da região, económica e social da região. Queriam o quê? Que eu falasse sobre póneis, dragões,
águias.
Senhor deputado, o senhor está a fazer uma interpelação à mesa. Senhor deputado, o senhor está a fazer uma interpelação à mesa. E parece-me que esses não são os termos corretos para se dirigir à mesa.
Eu cingi-me ao âmbito.
Senhor deputado, eu não lhe dei a palavra. Peço desculpa, senhor deputado, mas não lhe dei a palavra. O senhor fez uma interpelação à mesa que não me parece correta, nem acho que os termos que utilizou foram os mais corretos para se dirigir à mesa. A chamada de atenção que lhe fiz, porque de facto um debate sobre a situação económica e social naturalmente não compete à mesa interferir nos conteúdos que são trazidos a este plenário e, aliás, tenho sido clara desde o início em dar alguma latitude a todas as bancadas, mas naturalmente tem que chegar o momento em que a intervenção é sobre a matéria em causa. E independentemente de o seu deputado querer chegar a um fim e a um raciocínio, a verdade é que já falou de ambiente, já falou de energias renováveis, e nós também, para podermos ter um debate enriquecedor e esclarecedor, que parece que é o que acima de tudo queremos aqui, tem que haver também um rumo e alguma condução nas matérias que coloca aqui. E foi nesse sentido que lhe fiz essa interpelação e penso que o senhor percebeu o alcance dessa minha intervenção. Senhor deputado, pelo menos para uma interpelação à mesa.
Desculpa se me excedi, mas penso que a senhora Presidente também me compreendeu que o âmbito desta interpelação era muito vasto e que por isso algumas das questões que eu aqui coloco, parecendo que excedem ou que saem fora do âmbito, podem ter várias interpretações. Eu, quando falo em energias renováveis, eu não falo propriamente nas energias renováveis. Quando me refiro a energias renováveis, são a negócios que se fazem com financiamento público em torno das energias renováveis. Portanto, mais do que isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, a mesa entende aquilo que diz e, de facto, permitirmos, até certo ponto, que pudesse falar de tudo o que entendeu. Mas chega a uma altura que também tem que haver regras. E foi nesse sentido que lhe foi feita a chamada de atenção. Penso que estamos esclarecidos. Vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia. Agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Domingos Cunha, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Reconhecemos e assumimos que continuamos a viver num contexto de dificuldade acrescida nas áreas sociais. Sabemos que o caminho que percorremos não está isento de contratempos e dificuldades, porque lidamos com um conjunto de políticas impostas e condicionadas pelo Governo da República, da responsabilidade do PSD e do CDS-PP, que mais não tem feito que não seja diminuir o rendimento das famílias pelas sucessivas reduções nos vencimentos, nas pensões, nas reformas e em outras prestações sociais. Ainda agora, já está na Assembleia da República uma proposta de decreto-lei que propõe mais uma redução estimada entre 3% e os 10% nos salários da função pública. Ainda agora, também 38.149 idosos com mais de 66 anos e com poucos recursos perderam o direito ao complemento solidário para idosos. O mesmo é dizer que de maio de 2013 a maio de 2014 este apoio foi cortado a 17% dos beneficiários. Fazendo fé nos dados publicados pelo Instituto de Segurança Social, desde maio de 2011, 46 mil idosos perderam o complemento solidário de idosos. Em igual período, 49 mil crianças e jovens com idades inferiores a 18 anos ficam sem ter acesso ao rendimento social de inserção. Afinal, impõe-se perguntar que Governo da República é este, que políticas sociais continua a implementar ao arrepio da recomendação da OCDE, recomendação a Portugal e ao atual Governo, e cito, considera fundamentais as políticas sociais que apoiem as famílias para que os problemas da conjuntura não se transformem em desvantagens estruturais. O Governo da República, contrariando a recomendação, mais não faz que continuar a reduzir as prestações sociais. Pelo oposto, têm sido as políticas sociais implementadas pelos governos do Partido Socialista na região. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista enaltece as medidas e as políticas implementadas pelo Governo, que continua a assumir o compromisso de manter e aumentar os apoios sociais e as ajudas às nossas famílias. Quero afirmar que para o Partido Socialista e para o Governo, as pessoas são e estão sempre no centro das opções políticas. Temos a consciência que este Governo tudo tem feito e continuará a fazer até o limite das suas competências e dos seus recursos, para que todas as famílias açorianas continuem a usufruir das medidas e apoios em vigor, capacitando-as e ajudando-as a ultrapassar as dificuldades impostas pelas medidas antissociais do Governo da República. Confiança e esperança são duas palavras-chave que todos devemos utilizar para que cada vez mais sejamos mais capazes de promover e implementar medidas que garantam o futuro das nossas famílias. Continuaremos a reforçar uma ação social de proximidade que identifique, analise, intervenha e ajude o dia seguinte de cada um e de cada família mais vulnerável ou em situação económica débil. O que é importante e tem de ser reafirmado é que o Governo dos Açores tudo tem feito e continuará a fazer para manter e aumentar as diversas medidas e apoios já instituídos para a salvaguarda dos cidadãos e das famílias em situação de precariedade económica. Este Grupo Parlamentar registra que nos Açores há uma melhoria evidente e progressão das políticas sociais sob a ação dos governos do Partido Socialista. Mas, senhoras e senhores deputados, o que importa é continuarmos a trabalhar para a melhoria das condições de vida de todos os açorianos. E este Governo assim o fará. Obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa, e eu vou, já que foi aqui registado, enfim, a latitude do Sr. Deputado Paulo Mendes, que estava a desviar do assunto, eu queria perguntar à Sra. Presidente qual é o tema da interpelação foi feita e se a intervenção do deputado Domingos Cunha, onde é que se enquadra na interpelação ao Governo Regional, porque eu não percebi onde é que ela se enquadra na interpelação ao Governo Regional, porque passou a falar apenas e só de medidas do Governo da República, o que me parece naturalmente excessivo e que não falou da situação económica e social dos Açores.
Fica registado a sua interpelação, Sr. Deputado Artur Lima. A mesa, no entanto, considerou que a mesa registra a sua interpelação, naturalmente, que tem todo o direito. Entendeu, no entanto, que o enquadramento e a intervenção do Sr. Deputado Domingos Cunha foi o enquadramento defendido pelo Sr. Deputado e que foi sobre políticas sociais e sobre políticas sociais nos Açores. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar o nosso debate. Estava inscrito o Sr. Vice-Presidente do Governo. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu começaria por lamentar o Sr. Deputado Paulo Mendes não tenha querido seguir o meu conselho. Tem direito de não o seguir, mas acho que o devia ter feito. E por isso só volto a referir a sua intervenção para dizer ao Sr. Deputado que Paulo Mendes, o senhor pode ser contra a iniciativa privada, o senhor pode ser contra o investimento privado, o senhor pode ser contra o que achar que deve ser contra. Agora, o senhor não pode repetir aqui aquilo que já fez em plenários anteriores, onde pretende que o Governo não cumpra a lei. O que o senhor tentou aqui fazer foi o que fez com a resolução que foi rejeitada por todos os partidos no plenário anterior, de recomendar ao Governo que não cumpra a lei por princípios ideológicos ou por princípios que tem contra a iniciativa privada. Em relação ao projeto que referiu de energia eólica, que já está instalado e em funcionamento, o Governo não fez atribuir nenhum financiamento público. O Governo limitou-se a cumprir, no âmbito dos sistemas de incentivos, a regulamentação que foi aprovada pela larga maioria deste Parlamento. Portanto, ao Governo não fez nenhum ato subjetivo. O Governo cumpriu a lei nos termos em que ela foi aprovada nesta Assembleia. E se o senhor não concorda com a lei e com os apoios existentes, o que tem que fazer é, não é criticar o Governo por cumprir a lei, mas sim apresentar propostas de alteração à lei, se entende que não tem, da sua opinião. Agora, nunca pode é acusar o Governo de ter cumprido integralmente a lei nos termos de apoio ao investimento privado que foi aprovado aqui, penso, para a generalidade dos partidos políticos. Segunda questão essencial. Sobre a reabilitação urbana, também já percebemos que o Sr. Deputado não percebe nada da regulamentação comunitária sobre esta matéria. Porque se percebesse, teria entendido que a legislação regional que propusemos de reabilitação urbana vai ao limite máximo daquilo que em termos de regulamentação comunitária é permitido, explorando todas as hipóteses nesta matéria e que aquilo que não está lá contemplado é exatamente aquilo que não é permitido em termos de regulamentação comunitária. Por isso, o Sr. Deputado fugiu à pergunta que lhe coloquei. Só para concluir, em relação ao Sr. Deputado Aníbal Pires, gostaria de dizer, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado referiu que alguma degradação de alguns indicadores, nomeadamente do emprego e outros, começaram a ocorrer quando houve um novo Governo da República que alterou essas políticas e que isso teve reflexo nos Açores. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, registro a sua observação sobre esse facto, mas ao Governo dos Açores o que nos interessa não é nos escondermos atrás de condicionalismos externos. Aos açorianos, o que interessa, porque o Governo da República e os açorianos vão avaliar no tempo certo e terão a oportunidade de se pronunciar sobre o Governo da República no momento certo. O que os açorianos contam é que o Governo dos Açores, apesar dos constrangimentos externos existentes, faça tudo, e que trabalhe no limite das nossas competências, no limite dos nossos recursos, no limite das nossas capacidades, para fazer tudo para fazer face a esses constrangimentos, e porque o que os açorianos pretendem deste Governo é que tenha a capacidade de os minimizar, é que tenha a capacidade de os ultrapassar e que não se fique nas desculpas dos constrangimentos dos outros, mas faça conjuntamente com os açorianos tudo o que tiver ao seu alcance em termos do nosso trabalho, das nossas competências e dos nossos recursos para exatamente, apesar dos constrangimentos externos, ultrapassar a dificuldade que os Açores têm. É para isso que contam com o Governo dos Açores, é isso que os açorianos confiam. E por isso, os açorianos sabem que o Governo dos Açores não é, o Governo dos Açores não enfrenta as dificuldades com desculpas. O Governo dos Açores enfrenta as dificuldades com trabalho, enfrenta as dificuldades com vontade e sabem que juntos vamos conseguir ultrapassar e vencer as dificuldades que se impõem, que neste momento se registram nos Açores, independentemente da sua origem e de quem é a sua responsabilidade. Porque estamos aqui para resolver os problemas, não estamos aqui para encontrar culpados externos para os problemas que também se fazem na região.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de, em primeiro lugar, e uma vez que é a primeira vez que intervenho depois da tomada de posse dos novos membros do Governo, de desejar aos novos membros do Governo um bom trabalho neste seu desafio que ontem iniciaram. Vou começar a minha intervenção por concordar com os senhores deputados Bruto da Costa e Félix Rodrigues, quando dizem que o desemprego e a pobreza são dos maiores flagelos que uma pessoa pode viver. Mas também por referir que acho admirável a vossa capacidade, a capacidade do PSD e do CDS. A vossa capacidade de agirem e de falarem como se nada tivessem, como se não tivessem qualquer responsabilidade nas causas que atiraram as pessoas para as dificuldades em que vivem. Reconhecemos.
Não vai contradizer o Sr. Vice-Presidente.
Reconhecemos que as condições de vida em Portugal se agravaram e, consequentemente, na região. Que se acentuou o risco da pobreza para crianças, jovens, famílias e portugueses em geral. Que aumentou a intensidade da pobreza no país. E os dados são do INE. Mas foi com o governo do PSD e CDS que se acentuou o agravamento das condições de vida. E isto aconteceu porque se reduziram os salários, as pensões, os apoios sociais. Foram estas as medidas que levaram ao empobrecimento das famílias e, naturalmente, a diminuição dos rendimentos dos portugueses levou à consequente diminuição do consumo e à retração da economia no país e na região. Mas o que realmente vos incomoda é que, apesar do contexto de dificuldades nos Açores, as pessoas são realmente a razão de ser da ação do governo. Na região, o governo complementa e reforça os apoios às famílias, aos trabalhadores e aos trabalhadores desempregados. Por muito que vos custe, essa é a verdade. Na região, o governo complementa e reforça os apoios, enquanto o governo do PSD e CDS na República corta. Na região, o governo trabalha em proximidade com as populações, implementando complementos salariais, nomeadamente a remuneração complementar para os trabalhadores da função pública, particularmente para aqueles que têm menores rendimentos. E posso exemplificar que um trabalhador da função pública com salário mínimo nacional recebe no continente menos cerca de 58 euros do que um trabalhador na região, na mesma função e com o mesmo salário. E no salário mínimo relativo aos trabalhadores do setor privado, na região recebem cerca de mais 25 euros do que um trabalhador do continente. Mas o governo não se limita a esses apoios. Aplicou complemento salarial para os funcionários públicos que foram afetados pela redução salarial imposta pelo Governo da República. O apoio às famílias através de programas de apoio aos trabalhadores desempregados que perderam os respectivos subsídios de desemprego, muitos por via das alterações à legislação laboral feita pelo governo do PSD e do CDS, de referir ainda os apoios através dos programas de inserção profissional, como o Recuperar, o Integra, o Estagiar LIT, que neste momento na República o governo se prepara para alterar e reduzir o tempo de estágio dos estagiários. Programas como o programa FIOS para beneficiários do RSI. Estes programas que têm a dupla função de apoiar as pessoas e as empresas ao mesmo tempo. Temos ainda na região os programas de formação e qualificação para os açorianos sem habilitações ou para os desempregados sem qualificação, como a Rede Valorizar e os cursos Reativar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Se nos perguntarem se estamos satisfeitos, não, não estamos. Não estamos satisfeitos e a prova disso é o continuado trabalho do Governo, também no apoio às empresas, de que ainda recentemente vimos mais um exemplo e que são prova do exemplo do empenho que o Governo tem em melhorar a situação das açorianas e dos açorianos. E disse.
Muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, não estava a pensar voltar a este debate, penso que disse tudo o que era relevante na minha primeira intervenção, mas sou obrigado a voltar ao debate, tendo em conta as últimas declarações do Sr. Deputado Paulo Mendes. E quero aqui referenciar o seguinte. Começo por dizer que referenciei a base das lajes não na questão geopolítica ou militar, mas naquele que é o contexto social que a evolução da situação da base das lajes pode provocar na Ilha Terceira. E nesta matéria devo-lhe dizer o seguinte, apontei uma contradição a Vossa Excelência. Vossa Excelência está contra a redução progressiva do contingente militar norte-americano. Nós também. Vossa Excelência na sua intervenção imputou algum tipo de responsabilidade ao Partido Popular Monárquico. Eu quero lembrar um bocadinho da história política deste país. Infelizmente, o Partido Popular Monárquico não está no poder desde 1983 e, portanto, essa responsabilidade não nos pode ser imputada. E quero lhe dizer também que eu não estou há 18 anos no Parlamento, eu estou há 6 anos. E, portanto, o que eu lhe disse é que estava na vida política há 18 anos. O que lhes disse é que estava na vida política há 18 anos, é bastante diferente. E também o Sr. Deputado disse que eu estava de braços cruzados. Eu convido-o a ver o Diário das Sessões, convido-o a ler o Diário das Sessões e olhar para os projetos de resolução que o PPM aqui apresentou a respeito da base das lajes, as interpelações que o PPM aqui apresentou a respeito da base das lajes e as posições que nós temos assumido em termos da base das lajes. Mas sabe qual é a nossa posição? A nossa posição é de apoio institucional ao Governo Regional nesta matéria. De estar ao lado das forças políticas responsáveis. De estar ao lado dos interesses dos assessores. De ter uma posição de responsabilidade. E essa posição de responsabilidade, Sr. Deputado, não é pedir que os americanos possam sair da base das lajes ou pedir a saída da base das lajes. Isso sim é que significaria uma catástrofe económica e social para a Ilha Terceira, que é a ilha onde o Sr. Deputado reside. E o que eu lhe quero dizer é que eu disse-lhe que era uma medida irresponsável, e é, porque teria um impacto tremendo. E nós, diversas forças políticas regionais e também o Governo Regional, que tem tido um papel relevante nesta matéria, estamos a fazer o que nos é possível para defender os interesses dos Açores. E digo-lhe já que estamos a fazer isso melhor do que o Bloco de Esquerda está a fazer. Porque o Bloco de Esquerda, em relação a essa matéria, o que está a defender é contraproducente e vai contra os interesses dos Açores e contra os interesses de centenas de famílias na Ilha Terceira. Teria um impacto tremendo. E as vossas políticas, sem qualquer tipo de alternativa. Qual é a vossa alternativa? A vossa alternativa é nenhuma. Qual é a alternativa? Já vi que há uma alternativa de outras forças políticas. Porquê é que não vamos negociar com os chineses, dizem? Olha, digo já uma razão. Há uma razão fundamental. É porque o PPM nunca estará a favor da presença militar de uma potência totalitária, não democrática, comunista, nos Açores, uma presença militar de uma força política, de uma potência deste tipo. Nunca estaríamos a favor da presença de uma potência não democrática, uma potência totalitária nos Açores. Nunca estaríamos a favor dessa presença. Mas sim, mas estamos a favor de uma presença militar no quadro da NATO.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Estamos a favor de uma potência, da presença de uma força militar nos Estados Unidos, no quadro da NATO, no quadro de uma aliança entre nações que partilham ideais democráticos, que partilham
deputado,
uma história, termino, Sra. Presidente, uma história na defesa da liberdade, dos direitos humanos e de uma presença que tem sido eficaz para a defesa dos interesses de Portugal e dos Açores e da defesa da democracia e da liberdade no mundo. Isso é que é fundamental, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, quem ouviu falar os Srs. Deputados Domingos Cunha e Graça Silva em contraposição ao discurso do Sr. Vice-Presidente deve ter, enfim, ficado estupefacto, porque, na verdade, aquilo que os Srs. Deputados Domingos Cunha e Graça Silva aqui trouxeram a esta Câmara foi sempre o discurso oficial do Governo. Isto é, tudo o que corre mal na região é por culpa da República, tudo o que corre bem na região é por ação do Governo Regional.
Muito bem.
Mas vamos nos recentrar no debate que hoje o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe. A região apresenta, como todos nós sabemos, e com base no inquérito às despesas da família do Instituto Nacional de Estatística, o maior índice de pobreza do país. Sabemos também que este índice de pobreza é maior nas famílias mais numerosas, atinge particularmente as famílias que têm um maior número de crianças e um maior número de idosos à sua conta. Mas também sabemos que a pobreza está associada ao desemprego. E aqui é que entram as responsabilidades do Governo Regional. Não podemos esconder que o desemprego aumentou em todo o país, mas o que é certo é que o desemprego na região é o mais alto de todo o país. E, por conseguinte, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, estando a pobreza associada ao desemprego, é sem dúvida a responsabilidade do Governo Regional os índices agravados de pobreza nos Açores, que embora tenham vindo a diminuir nos últimos anos, apresentam ainda o índice mais elevado de todo o país. E, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se é certo que a taxa de desemprego é um flagelo nacional e o é maior nos Açores, em função dos resultados ainda não obtidos de uma agenda para o emprego, que estando 67% das suas medidas concretizadas, apresenta desde o seu início um agravamento de 4 mil desempregados a quando do início dessas medidas, o que é facto é que pela própria atuação do Governo Regional, afogando a pequena economia regional que contribui para o desemprego e para a situação social que se vive nos Açores. Se não, vejamos. É ou não responsabilidade do Governo Regional pagar a quem deve? É o Governo da República que paga aos fornecedores locais ou é o Governo Regional que tem essa responsabilidade? Sente-se, Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo, à vontade quando a comunicação social refere que na Ilha de São Miguel faltam medicamentos nas farmácias porque um grande grupo económico não é capaz de os adquirir? Sente-se à vontade? Eu não me sentiria, Sr. Presidente. Sabe porquê? Porque o Governo Regional deve a esse grande grupo económico milhões de euros, afogando essa empresa, fazendo com que ela não tenha liquidez para pagar aos seus fornecedores e não tenha condições para ter os medicamentos nas suas farmácias. Daí que não há medicamentos, é certo, em algumas farmácias da região e, em particular, em algumas das farmácias da Ilha de São Miguel. Mas essa responsabilidade é maioritariamente atribuída, imputada ao Governo Regional, que não paga o que deve. E nessas circunstâncias, porque estamos perante uma interpelação, eu gostaria de vos perguntar para quando, não é para amanhã ou para a semana, é para quando concretamente, é que os senhores vão pagar aos fornecedores locais de medicamentos da Ilha Terceira mais de 6 milhões de euros que lhes devem? Para quando é que os senhores vão pagar aos fornecedores de medicamentos locais de São Miguel mais de 6 milhões de euros que lhes devem? Para quando? Exatamente quando? Ó Sr. Presidente, não é pagar uma fatura agora quando se apresenta uma fatura deste... Não é pagar uma fatura passada quando se apresenta uma fatura de um novo mês. É o que se... é o quando é que paga aquilo que deve ao longo deste ano. Há ano e meio que os senhores não pagam, através dos hospitais, nomeadamente da Ilha Terceira, um único cêntimo aos fornecedores de medicamentos locais. É apenas e só aqueles que a pronto pagamento os senhores são obrigados a fazê-lo no momento em que requerem novo fornecimento. Mas os pagamentos passados, animei, os senhores não pagam a ninguém. E a pergunta é esta, muito concreta: para quando é que os senhores vão pagar? Para quando é que os senhores vão pagar os mais de 2 milhões e meio de euros que devem às casas de saúde de São Rafael e de São João de Deus em São Miguel? E que motivou um despedimento coletivo de 7 trabalhadores da Casa de Saúde de São Miguel por falta de liquidez para pagar aos seus trabalhadores e pela opção errada, não justificada, que os senhores tiveram de concentrar o tratamento de toxicodependentes de baixo limiar na associação Arrisca. Para quando é que os senhores vão pagar? Mas queria também perguntar e dirigir-me à senhora Secretária da Solidariedade Social, a quem pessoalmente já tive a oportunidade de lhe manifestar as maiores felicidades no desempenho das suas funções, se pretende manter ou não este modelo de financiamento das instituições particulares de solidariedade social. Porque a nós, senhora Secretária, parece-nos que este, sendo um modelo feito ou construído de forma matemática, não teve em conta a realidade de cada uma das instituições particulares de solidariedade social. E como Vossa Excelência bem sabe, até porque é dirigente de uma instituição particular de solidariedade social, há instituições que não assinaram os acordos com o Governo e que o Governo continua a pagar e a transferir mensalmente aquilo que pagava pelos anteriores acordos, porque se encontram sufocadas no seu funcionamento. E, portanto, o que lhe queria perguntar, Sra. Secretária, muito diretamente, é se pretende manter este modelo atual ou se o pretende modificar, adaptando-o às características próprias de cada uma das valências que são exercidas pelas instituições particulares de solidariedade social. E, portanto, caros deputados, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhor Presidente, senhores membros do Governo, como veem, essas são responsabilidades que estão na dependência direta do exercício do poder regional e que não são atribuídas à República e, portanto, que é ao Governo Regional que compete responder. E já que as pessoas estão sempre no centro das opções políticas do Governo, como disse o Sr. Deputado Domingos Cunha, a Sra. Deputada Graça Silva, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário Regional da Saúde, porque esta é uma interpelação sobre questões sociais e económicas, e esta é também uma questão social, se pretende ou não manter o modelo de convenções que Vossa Excelência apresentou sob a forma de projeto de portaria, se pretende ou não manter o projeto de reembolsos, nomeadamente na área das análises clínicas que o senhor apresentou, que diminui de forma substancial o direito dos utentes aos reembolsos, limitando o número de reembolsos e limitando o valor desses mesmos reembolsos. Isto é, quando vivemos a realidade social e económica que vivemos, o Governo Regional prepara-se pela calada, aí pelo verão, para introduzir maiores dificuldades às pessoas, para lhes criar maiores dificuldades e aumentar-lhes aquilo que os senhores dizem pretender combater, a pobreza. Muito obrigado. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, quando falamos nesta Casa da democracia açoriana, de República, estamos a menosprezar o papel da autonomia. Estamos a menosprezar a importância do Governo Regional para resolver os problemas específicos da nossa região. E existe autonomia para tomarmos decisões diferentes. Se os indicadores da República são cruéis, mais cruéis são alguns indicadores no arquipélago dos Açores. Ora, compete-nos a nós, nesta Assembleia, dar contributos para a resolução dos nossos problemas, como defendi daquela tribuna há pouco. E daquela tribuna há pouco eu colocava algumas perguntas muito concretas e vou repeti-las. Como é que o Governo Regional pensa garantir um acesso equitativo à saúde a todos os açorianos com as políticas que têm implementado nos últimos tempos, especialmente nas ilhas pequenas? Afinal, qual é o conceito de coesão que está permanentemente na cabeça dos socialistas açorianos? Quanta pobreza extrema existe no arquipélago dos Açores? Que contributo espera o Partido Socialista e o Governo que a oposição lhe dê para contribuir para a crise? São perguntas muito concretas e que tenho que dar os parabéns ao Sr. Vice-Presidente pelo discurso que teve, em que assume as responsabilidades, e todos nós aqui temos que assumir as responsabilidades, aquelas que nos são devidas. Ora, eu não aceito nenhuma responsabilidade das decisões da República. Eu não tomo decisões na República. Eu sou deputado regional. Eu voto contra alguns aspectos da República. Assim sendo, o CDS-PP, se os senhores não sabem, ficam a saber, é um partido autónomo e, como tal, toma decisões autónomas. Centrar a discussão na República é fugir à responsabilidade e é fugir à discussão. E a discussão é extremamente importante fazê-la, porque há problemas graves. Há problemas graves na região no que respeita à coesão social, no que respeita à situação económica e social da região. O Governo tem obrigação de nos dar respostas para ajudarmos também a apresentar propostas que consiga resolver alguns dos flagelos que assolam a região Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tinha pedido a palavra, mas já não dispõe de tempo, pelo que... Escutou-se, Sr. Deputado? Não tem mais tempo. Pelo que vou passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Governo.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo.
Ou seja, eu é que vou ter que defender a CGTP e Açores.
Sr. Deputado Artur Lima, não. Obrigado.
Desculpa,
não, doutor. Foi aqui referido a questão dos pagamentos a fornecedores. Pois bem, eu tenho aqui comigo na minha posse um documento oficial do Governo da República, que com certeza merece toda a credibilidade, que diz que o prazo médio de pagamentos nas regiões autónomas no final de 2013 era 743 dias. Prazo médio de pagamento das regiões autónomas. É um prazo extremamente elevado. Mas, indo ver as duas regiões, diz que na região autónoma da Madeira o prazo médio de pagamentos, de acordo com os dados do Governo da República no final de 2013, era 1.276 dias e nos Açores, 56 dias. É esses os dados oficiais do Governo da República. Em relação ao ano anterior, na região autónoma dos Açores, com os mesmos dados da mesma entidade,
os Açores tinham, no total da região, um prazo médio de pagamentos no final de 2012 de 62 dias e que no total da região passou para 56 dias no final de 2013. Sendo o prazo de pagamento do total das empresas públicas regionais era, no final de 2012, 172 dias, o que era bastante elevado, tendo reduzido para um terço, para 65 dias, em média, no final de 2013. São os dados oficiais sobre esta matéria. Agora a questão é, está tudo resolvido? Não, não está. Existem problemas de pagamentos a fornecedores? Existe, como nós identificámos oportunamente, em alguns sectores, nomeadamente no setor que referiu, da saúde, concretamente nos 3 hospitais. E pergunta-me o Sr. Deputado, quando é que vai pagar essa componente? No exato dia, como já tivemos a oportunidade de dizer, em que o Governo da República, os subsistemas da República, pagarem exatamente aquilo que devem aos hospitais. Porque, conforme este debate já foi feito, e este debate, porque o PSD fala dos fornecedores, das empresas, mas depois, nos casos concretos, concentra-se exatamente nos 3 hospitais, que é um problema real, que afeta realmente as empresas fornecedoras deste setor, mas aquilo que os hospitais, como foi demonstrado, têm para ainda propagar aos fornecedores da saúde dos hospitais, corresponde exatamente àquilo que têm para receber subsistemas em relação àquilo que faturaram esses subsistemas. Mas também, como foi muito bem lembrado agora pelo Sr. Deputado Artur Lima, foi aprovada aqui uma resolução com o apoio do PS e com o apoio explícito do Governo no último plenário e que, como referi na minha intervenção anterior, nós não queremos que, pelo facto do Governo da República, os subsistemas da República não estejam a cumprir as suas obrigações, tão bem no setor dos hospitais, como fizemos em todos os outros setores, seja isso um problema que afeta. O que se pede ao Governo dos Açores é que, apesar de mais este constrangimento, tenha a capacidade de ultrapassar este constrangimento e de resolver este problema. As empresas fornecedoras dos hospitais não têm culpa que os subsistemas nacionais paguem. Agora, não se deve, para uma abordagem correta deste assunto, tentar fazer passar que a responsabilidade é do Governo da República Regional, omitindo as responsabilidades do Governo da República. E nesta, como nas outras matérias, estaremos aqui para resolver os problemas, porque fazemos parte da solução, não queremos, nem de maneira nenhuma, continuar apenas a abordar os problemas. E neste contexto, como nos outros, este problema será resolvido. Aliás, tenho que dizer que, por exemplo, e o Sr. Deputado Luís Maurício tentou pôr aqui a parte dos medicamentos pelos meios e de não existência de fornecimentos nas farmácias para esta matéria. Quero dizer que o fornecimento de pagamentos de medicamentos das farmácias é feito através da Associação Nacional de Farmácias. E o Governo dos Açores tem em dia, e cumpre integralmente o pagamento à Associação Nacional de Farmácias, que corresponde aos reembolsos dos doentes, não havendo por isso qualquer atraso. O Sr. Deputado não confunda as dificuldades de uma empresa que tem a ver com outras questões que não têm nada a ver com o setor da saúde para tentar incutir que há falta de medicamentos nas farmácias por responsabilidade do Governo, porque o Governo cumpre integralmente e religiosamente o acordo com a Associação Nacional de Farmácias, pagando todos os reembolsos de medicamentos nos prazos devidos e nos prazos certos. Tentar confundir coisas que não têm nada a ver e que penso que não são chamadas a este debate e que têm a ver com opções individuais de uma empresa, para a qual eu não acho que seja correto trazê-la aqui para esta situação, para tentar fazer insinuações que têm a ver com falta de fornecimentos de medicamentos, não é correto do ponto de vista da seriedade que se deve ter no debate e não é um contributo sério para a resolução também deste problema.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Deputada Arlinda Nunes tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, nesta que é a minha primeira intervenção após a tomada de posse dos novos secretários regionais, gostaria de lhes dar os meus parabéns e lhes desejar os maiores sucessos no desempenho das suas funções. Compreendemos, respeitamos e partilhamos a preocupação subjacente nesta interpelação ao Governo Regional sobre a situação económica e social da região autónoma dos Açores. A temática é, de facto, abrangente na sua área de ação. Em comum, temos a preocupação pelo bem-estar dos cidadãos, de zelar para que as pessoas que se encontram numa situação financeira difícil, que se sentem socialmente mais fragilizadas, tenham acesso e direito às condições básicas de sobrevivência e de integração social. Divergimos democraticamente na forma como encaramos e interpretamos este problema. Se a razão de que nos reúne nesta casa são os açorianos e as açorianas, nesta interpelação concentramos a nossa atenção nos cidadãos que enfrentam dificuldades aos mais variados níveis. Mas se hoje vivemos um presente que fica aquém das nossas expectativas, não nos podemos esquecer que vimos de um passado marcado por um caminho difícil e que exigiu uma grande capacidade de criação e de constante adaptação à evolução normal das necessidades e exigências dos cidadãos. E é neste momento presente, tal como sempre fez, o Governo do Partido Socialista aqui está e aqui se apresenta com a consciência de que o caminho que tem que seguir é e será sempre fazer mais e melhor. Se é certo que um todo se faz de um conjunto de várias partes, na área social, o trabalho realizado deve ser registado da importância que o Partido Socialista sempre dedicou às famílias açorianas. Mesmo que de uma forma generalizada, é importante não esquecer o passado construído. Toda uma rede de equipamentos e respostas sociais criadas ao longo destes anos, desde a infância e juventude, na área de ação da invalidez e reabilitação, na família e comunidade, até à terceira idade, e que fazem com que hoje a vasta rede de respostas sociais, sejam elas creches, jardins de infância, ATLs, lares de crianças e jovens, centros de acolhimento a vários níveis, centros de desenvolvimento e inclusão juvenil, AMAs, ludotecas, centros de atendimento e acompanhamento, centros de formação sociofamiliar, centros de atividades ocupacionais, residências para deficientes, serviços de ajuda domiciliária, centros de dia, centros de noite, lares de idosos. Não é menos importante também, muito pelo contrário, realçar todos os apoios sociais que foram criados pelos governos do Partido Socialista e que se foram solidificando ao longo dos anos de forma progressiva e incisiva. Falo e relembro os vários complementos sociais que foram criados a pensar nos açorianos e nas açorianas. E foi neste objetivo de solidificação que o Governo do Partido Socialista reforçou as verbas da solidariedade social em mais de 2 milhões de euros em 2013. O reforço dos complementos regionais de abono de reforma para a compra de medicamentos em 30 milhões de euros. Aumentou o complemento regional de pensão em mais de 20%, o que equivale a 24 milhões de euros. Sem esquecer que desde 2000, ano em que foi criado, já foram pagos mais de 232 milhões de euros. No complemento açoriano ao abono de família e no Compamit, entre 2009 e 2013, foram investidos mais de 18 milhões de euros. E nos subsídios eventuais a famílias carenciadas, 7,7 milhões de euros. Em 2013, o complemento açoriano ao abono de família atingiu um montante de 21,1 milhões de euros. Em 2013, o complemento regional de pensão abrangeu 34.319 mil beneficiários, num montante de 24,2 milhões de euros. E o complemento solidário para idosos atingiu cerca de 4 mil idosos, num montante de 9,7. A evolução da despesa com prestações sociais em 2013 ascendeu a 117,4 milhões de euros, mais 1,4 que em 2012. Para além de todas estas medidas, salientamos ainda os apoios no âmbito da habitação. Além disto, e se é verdade realmente que a taxa de pobreza é diretamente associada à taxa de desemprego, a famílias numerosas, a uns resultados na área de educação que ainda não atingiram os objetivos desejados, a verdade também é, Sr. Deputado, que a pobreza não é exclusivamente imputável à ausência de recursos financeiros. Daí que a luta pela pobreza que tem sido desenvolvida nos Açores não se resume à prestação de apoios sob a forma de subsídios e apoios pecuniários. Trata-se de uma batalha pela dignidade, pela promoção da autonomia, pela capitação dos açorianos. Neste sentido, podemos referir aqui algumas medidas. Os programas de emprego, os programas para aquisição de competências, os programas ocupacionais, o acesso à habitação, através dos programas de apoio ao arrendamento, Famílias com Futuro, destinado a cidadãos com grave carência habitacional, e o investimento na recuperação da habitação degradada. As famílias beneficiadas com renda social pagam em média 40 euros por uma renda de 300 euros, ou seja, recebem indiretamente 260 euros mensais de apoio indireto. Na nossa região, mais de 2 mil famílias são apoiadas em pagamento de rendas. 900 beneficiam de rendas sociais e 1.100 de apoios ao pagamento de renda. A rede de apoios e equipamentos sociais disponíveis nos Açores, com destaque para o apoio aos grupos mais fragilizados e em maior risco de pobreza e exclusão. Na região, ao contrário do que se verifica no resto do país, os mais carenciados e em situação de maior vulnerabilidade são apoiados de forma complementar, sim senhor, através dos complementos que acabei de referir, o complemento de pensão, o complemento regional de abono de família, o complemento para a compra de medicamentos para idosos. Se atendermos aos estudos sobre a pobreza, nomeadamente do professor Fernando Diogo, não podemos negar que a ação direta dos serviços de ação social, as medidas de emprego, o aumento da escolarização, contribuíram para uma redução significativa da taxa de pobreza. Em 1997, a taxa de pobreza era de cerca de 38,7, citando Fernando Diogo no estudo A Pobreza nos Açores, dos lugares comuns à investigação científica. E atualmente, em dados, reportando-nos a dados de 2012, ela situa-se nos 18,6. Ou seja, uma redução de 20%, para não contar, não contando determinados complementos. E para terminar, acabei de citar o estudo. Estão, sim, senhor. A realidade não é a mais desejada. Mas o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista têm a consciência do trabalho que tem sido criado, com todo o empenho e esforço que têm dedicado à causa social e do dever e obrigação que têm de continuar a agir e a fazer tudo o que estiver ao alcance para melhorar a qualidade de vida dos açorianos e das açorianas, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Considerando o nosso horário, vamos encerrar agora os trabalhos. Peço ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes.
Governo Regional, 16 minutos. Partido Socialista, 14 minutos e 15 segundos. Bloco de Esquerda, 8 minutos. PSD, 9 minutos. CDS-PP, 2 minutos e 15 segundos. PCP já não tem tempo. PPM também já não tem tempo.
Obrigada, Sr. Secretário. Regressamos então às 15 para continuarmos o debate. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Continuamos no ponto 2 da nossa agenda, interpelação ao Governo Regional. E está inscrita a senhora Secretária Regional da Solidariedade Social. Tem a palavra, senhora Secretária.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, em primeiro lugar, perante as senhoras e senhores deputados, reiterar aquilo que foi o compromisso expresso ontem, no sentido de servir os açorianos naquilo que são as competências que me foram confiadas. Foram colocadas aqui, essencialmente, três questões na área que me diz respeito, a primeira das quais diz respeito ao apoio aos idosos, em resposta ao senhor deputado Félix Rodrigues, que se encontra a chegar à sala. Duas questões. Os idosos são naturalmente uma preocupação deste Governo Regional, porque são um grupo especialmente fragilizado e que merece naturalmente a nossa mais dirigida preocupação. Nesse sentido, o Governo Regional tem vindo a preconizar um conjunto de investimentos no sentido de apoiar os idosos nas mais diferentes valências de apoio social, criando respostas diferenciadas, que o senhor deputado com certeza que conhece, que vão já muito para além daquilo que é um lar de idosos tradicional, incluindo também a rede de apoio, a rede de cuidados continuados da Região Autónoma dos Açores, e também as respostas mais diferenciadas no âmbito dos centros de dia, por exemplo, alargando também a rede de serviço de apoio ao domicílio e entre outras valências de apoio social. Para além das respostas sociais a que fiz menção, são também do seu conhecimento medidas específicas, designadamente o Compamid e o complemento de pensão, que são medidas que incrementam o rendimento mensal dos idosos, cumprindo assim a sua função de complementariedade àquilo que são as típicas pensões de sobrevivência ou de invalidez e outras. Outra questão que me foi colocada tem a ver com as ditas creches públicas pelo Sr. Deputado Paulo Mendes. Não existem creches públicas, não existe rede de creches públicas na região, existe uma rede de jardins de infância. As creches são dos 0 aos 3 anos, os jardins de infância dos 3 aos 5, e não existe rede no âmbito das creches públicas. O que existem, existiam apenas duas na região, eram valências do antigo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no sentido de apoiar os seus funcionários, como existiam no continente português, creches associadas aos jardins de infância associados mesmo a empresas privadas. Neste caso, a Segurança Social tinha uma creche e ainda tem de apoio aos funcionários da Segurança Social, dos centros de saúde de Angra do Heroísmo e dos funcionários da área da educação. Foi tomada uma decisão de não aceitar mais inscrições aqui há uns anos atrás, no sentido de terminar, no fundo, conduzir ao encerramento dessa valência que neste momento nem suporte legal tem no âmbito daquilo que são as competências do atual Instituto de Segurança Social dos Açores. Ora, nessa medida, esta valência tem neste momento, penso que, se não me falha a memória, 6 crianças. No próximo ano, atendendo a que sairão crianças para em idade pré-escolar, ficará com 2 crianças no ano letivo de 2014-2015. Penso que era a esse particular que se referia. Quanto à questão levantada pelo Sr. Deputado Luís Maurício e ao modelo de financiamento das IPSS e Misericórdias, parceiros do Governo Regional na Rede de Apoio Social dos Açores. Quanto à questão que me coloca, se o modelo de financiamento é para se manter, sim, o modelo de financiamento é para se manter. O modelo de financiamento decorre de um diploma aprovado por esta Assembleia Legislativa Regional há, penso que, 2 anos a esta parte. E esse diploma que instituiu o CASA já previa a instituição deste modelo de financiamento com o valor cliente, como é designado, e, portanto, os senhores deputados estão a par de que esta é uma medida que foi inclusivamente aprovada por vós. O que digo não é diferente nem contradiz o facto de estarmos atentos àquelas que são as questões levantadas por este modelo de financiamento. Sendo que uma das questões mais sensíveis tem exatamente a ver com a área de apoio aos idosos, designadamente nos lares de idosos, que é importante haver uma diferenciação em função daquilo que é o grau de dependência dos idosos. O Governo Regional está atento a essa questão, está neste momento a estudar a possibilidade de introduzir majorações ao valor cliente em função do grau de dependência dos idosos. É uma medida, digamos que visa introduzir mais um nível de diferenciação. A diferenciação atingiu-se ou seja, o valor cliente não é igual para todas as valências que já foram definidas, é diferente, mas de qualquer maneira, mesmo dentro dos lares de idosos, importa diferenciar o valor cliente em função daquilo que são, por exemplo, que é, por exemplo, o grau de dependência dos idosos. Portanto, estamos atentos a estas questões. Outras, com certeza, que também são levantadas no âmbito da aplicação deste modelo. Estamos seguros, contudo, que este é um modelo que mantém o aumento ao financiamento a 75% dos acordos que a Segurança Social mantinha com as IPSS e Misericórdias, e também estamos certos que este é um modelo que vai de encontro àquilo que eram as preocupações manifestadas pelas próprias Misericórdias e IPSS dos Açores. Queixavam-se de uma certa ingerência, e já falamos aqui desta palavra ontem, da Segurança Social nas IPSS e Misericórdias, na medida em que para a contratualização, por exemplo, de uma pessoa para uma IPSS, para uma determinada valência de IPSS, de uma IPSS, implicava a anuência prévia da Segurança Social no sentido de garantir o seu financiamento. Esta é uma gestão que agora é livre, as instituições ajustam os seus funcionários em função daquilo que entenderem que corresponde a uma melhor prestação do serviço para a valência em causa. Agora, evidentemente, que e conhecem à partida qual o valor que dispõe para colocar em funcionamento essa valência. Portanto, estamos atentos às questões pontuais que irão surgir. Aliás, como também sabe, como o Sr. Deputado também tem conhecimento, o modelo neste momento só se aplica a uma parte da rede de apoio social, a algumas valências sociais, todas as outras serão vistas e com certeza que teremos aqui uma atenção muito próxima da aplicação do modelo de financiamento daqui em diante. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu coloquei algumas questões que, na verdade, não me foram respondidas, continuam por responder por parte do Governo, e outras parcialmente respondidas. Aquela que foi parcialmente respondida. Sr. Vice-Presidente, eu sei distinguir aquilo que são as responsabilidades diretas do Governo, nomeadamente perante a Associação Nacional de Farmácias na garantia dos pagamentos, e o Governo está a fazê-lo até dia 20 do mês seguinte, a que diz respeito aos consumos, mas sei também distinguir dessas responsabilidades aquilo que são as responsabilidades indiretas do Governo. E era a essas que eu me queria referir. Abrindo aqui um parênteses para lhe reafirmar que não fiz nenhuma referência particular designando nenhum grupo económico, isso poder-se-á constatar nos diários das sessões, não designei nenhum grupo económico na pergunta que lhe coloquei, o que é certo, não nomeei, e pode ver nos diários das sessões. Agora, o que é certo é que os senhores têm responsabilidades indiretas no facto de, descapitalizando as empresas, que os senhores devem às empresas e não pagam, fazem-nas desviar os financiamentos que elas teriam direito para outras opções. E isso resulta naturalmente, no caso concreto dos medicamentos nas farmácias em São Miguel, numa falta desses mesmos medicamentos nas farmácias. Portanto, têm responsabilidades, sei bem distinguir aquilo que são as vossas responsabilidades diretas e do vosso compromisso perante a Associação Nacional de Farmácias, mas tenho também a consciência daquilo que são as vossas responsabilidades, que não deixam de o ser, embora de forma indireta, pela descapitalização que provocam nas empresas, não pagando aquilo que devem. E, na verdade, ó Sr. Vice-Presidente, o senhor acabou por não me responder às questões que lhe coloquei. Eu perguntei-lhe para quando é que o Governo iria pagar aos fornecedores locais, para quando é que o Governo iria pagar às casas de saúde de São Rafael e de São João de Deus em São Miguel, e o senhor não me respondeu. E, sinceramente, se quer que lhe diga, acho estranho, porque em 2013, só em impostos, o Governo dos Açores cobrou mais 126 milhões de euros do que em 2012. Então, Sr. Vice-Presidente, com o aumento de receita que resultou da aplicação de impostos naturalmente definidos pela República e que tanto os senhores criticaram, mas que resultaram por via da cobrança regional, numa receita suplementar de 126 milhões de euros, pergunto-lhe por que razão o senhor não paga. E quando é que o senhor paga a isso, o senhor não me respondeu. Queria também... Senhor Vice-Presidente, o senhor respondeu, o senhor sabe muito bem como é que respondeu e eu entendi bem a sua resposta. Agora, ela não me satisfez, eu quero respostas concretas, precisas, em relação às perguntas que lhe coloquei. Relativamente também ao senhor Secretário Regional da Saúde, não obtive qualquer resposta. Eu coloquei a Vossa Excelência duas perguntas. Dizia eu que no contexto das dificuldades sociais e económicas em que a região vive, que os açorianos e as açorianas vivem, se o senhor pretendia aplicar o projeto que apresentou na área das convenções e na área dos reembolsos, nomeadamente nas análises clínicas, repito, em que se previa a diminuição dos reembolsos e a diminuição do número de reembolsos em cada ano. Situação que é concretizar-se, determinará uma diminuição da capacidade económica das famílias, nomeadamente em relação aos doentes crónicos, que vêm apenas e só a possibilidade de uma só vez por ano poderem ter acesso aos reembolsos. O senhor a isso também não me respondeu. Razão pela qual insistia nas perguntas que fiz, aguardando naturalmente que o Governo tenha complacência e a humildade de me responder. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, é já um hábito que leva 6 anos. Quando o Governo Regional e o Partido Socialista não gostam das posições políticas do Bloco de Esquerda, logo surgem os anátemas. Esses sim completamente fora de âmbito, nas diversas temáticas, a cada momento em discussão. Passamos da tese da estratosfera para a colagem a regimes ditatoriais que infelizmente existem pelo mundo. Conversa oca, pois como sempre demonstramos o nosso apego à realidade, tem sido uma evidência e a nossa ligação a tais regimes é mais que nula. Combatemos-los do ponto de vista ideológico e político. Como é lógico, esses ímpetos não nos afetam. Mas vamos ao que interessa. Não foi o Bloco de Esquerda que na campanha eleitoral de 2008 andou por todas as ilhas a dizer votem em nós porque com a política do Partido Socialista a crise não chega aos Açores. Nessa altura acusámos o PS de andar a iludir as pessoas, pois as políticas europeias que se começavam a desenvolver na altura, a par da política da austeridade do governo PS, vinham mais cedo ou mais tarde a abater-se de forma brutal na região. Já nessa altura quem estava do lado da razão, o Bloco de Esquerda, ou o PS, quem tinha aderência à realidade. Com o reforço destas políticas na Europa e a entrada em funções do governo PSD-CDS, que levou a política de saque sobre os trabalhadores a níveis quase impensáveis, voltamos a colocar a mesma questão. Paulatinamente, o Governo Regional passou a assumir a crise e a implementar medidas de apoio às empresas. Nesse momento, apoiámos todas essas medidas, mas sempre chamamos a atenção que não bastavam. O aumento do desemprego exigia outro tipo de medidas que privilegiassem o mercado interno. Daí propostas como o aumento do salário mínimo, aumento das pensões, políticas ativas de reabilitação urbana pública e privada. Dar dinheiro às empresas, não tendo estas quem compre os seus produtos, só iria aprofundar o problema e não resolvê-lo, como se provou. Chegados a hoje, temos 22 mil desempregados. O aumento da pobreza não permite outra leitura, que não seja que o Governo Regional falhou. Neste pequeno historial, fica provado que nunca foi o Bloco de Esquerda que acusou como responsável único o Governo Regional pela crise social crescente que se vive nos Açores. Acusamos e acusamos que as políticas do Governo Regional não foram capazes de minimizar as trágicas políticas do Governo da República. Lembro-me perfeitamente que em sede de discussão do último orçamento, o Sr. Vice-Presidente assumiu que não podia aceitar nenhuma proposta do Bloco de Esquerda, pois elas eram um todo que consubstanciava outra política e com isso o Governo não estava de acordo. Também a história diz que o Bloco de Esquerda apresenta propostas que só de acordo, que são de acordo da maioria. Logo, é simples, é falso.
quando chega à situação da crise social gravíssima que hoje se vive nos Açores, o que o Governo não quer é responder pelos péssimos resultados da sua política, que foi incapaz de minimizar, e repito, minimizar, os efeitos da catástrofe social que o Governo da República nos impõe. Mas se isto é o centro da questão, assistimos ao recrudescer dos ataques por parte do Partido Socialista a membros do Governo contra a austeridade da República, mas o discurso não cola com a prática. Diz, a competitividade das empresas não pode ser feita à custa dos trabalhadores, mas é o argumento utilizado para não aumentar o salário mínimo. Os serviços públicos de proximidade são uma necessidade, mas o Governo Regional corta nas urgências dos centros de saúde. É necessário melhorar os apoios sociais e corta nos apoios ao arrendamento social. Esses três exemplos demonstram duas coisas. Por um lado, o Governo diz uma coisa e faz outra. Por outro, estas políticas contribuem para acentuar a pobreza e o desemprego das pessoas que têm origem nas políticas europeias da República. O dinheiro é sempre curto, todos sabemos, e muito mais no momento que atravessamos. Por isso, por maioria de razão, o Bloco de Esquerda não se calará quando vê dinheiros públicos serem desbaratados, querem derrapagens, quer no fomento de empresas que não fazem falta à região, ou que os serviços ou empresas públicas têm condições de satisfazer. Na nossa opinião, não se tratam de ilegalidades. Isso seria outra história. Mantemos é que o mau uso de dinheiros públicos que provoca desconfianças sérias de transparência e que depois, para haver dinheiro para esses projetos, falta para apoio a verdadeiros projetos que fazem falta à região ou para a saúde, ou mesmo para a educação ou para apoios sociais. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, uma intervenção muito breve, apenas para fazer referência a dois aspectos que me parecem fundamentais. Os senhores deputados do Partido Socialista, o Sr. Deputado Domingos Cunha, a Sra. Deputada Graça Silva e a Sra. Deputada Arlinda Nunes pintaram-nos nestas matérias o habitual quadro cor-de-rosa da realidade e desculpabilizante daquilo que têm sido as responsabilidades do Partido Socialista nos últimos 18 anos de governação. Refugiam-se sempre na questão de atirar culpas para a República. Eu queria perguntar à Sra. Deputada Arlinda Nunes, que citou o Sr. Professor Fernando Diogo, se conhece o autor deste estudo, cuja notícia saiu no jornal Açoriano Oriental, e que diz que um em cada três açorianos vive na condição de pobreza. Certamente que se está preocupada com esta realidade, não só conhece esta notícia, como conhece também o autor deste estudo, que foi o professor Fernando Diogo, e sabe que esta notícia data de 27 de outubro de 2011. Dir-me-á depois se acha que o facto de um estudo feito antes de 2011 dizer que um em cada três açorianos vive na condição de pobreza, se terá alguma responsabilidade teleológica no futuro. E, portanto, se é uma questão que nós não podemos explicar, certamente a senhora deputada saberá explicar porque é que antes da tomada de posse do atual Governo da República a situação era esta, de quem será a responsabilidade. E nessa medida também os senhores deputados me saberão explicar do Partido Socialista porque é que em 2013 a taxa de abandono precoce da educação e formação era no continente de 18,1 e nos Açores de 35,8. Certamente aqueles que teriam responsabilidade na vossa ótica fazem melhor serviço em casa do que os senhores conseguiram fazê-lo nos Açores. E, portanto, também aí há aqui uma dificuldade temporal em conseguir explicar estas realidades. Por outro lado, a campanha que os senhores fazem relativamente às grandes preocupações e às grandes motivações que têm a apresentar medidas que resolvam os graves problemas do desemprego que se vivem nos Açores, levou a cá, cerca de 5 meses atrás, apresentassem o prazo de garantia jovem, destinado àqueles jovens que, já não estando a estudar, também não estão empregados. e sumariamente diziam que em 4 meses todos esses jovens que se inscrevessem no site do Governo teriam uma resposta, pois segundo notícia da semana passada, passaram quase 5 meses, mas o prazo ainda não começou a contar. Portanto, quem se inscreveu vai esperar mais 4 meses, isto é, se tiver a sorte de ser entrevistado, porque se não tiver a sorte de ser entrevistado, vai esperar primeiro pela entrevista e só depois é que vai conseguir ter uma resposta. E, portanto, publicidade enganosa não resolve os problemas, palavras bonitas também não, e realmente governar é que era importante para resolver os problemas da tragédia social que se está a passar nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Breves palavras apenas para responder de forma direta ao Sr. Deputado Luís Maurício, as duas questões que fez. Sim, iremos implementar a revisão das portarias das convenções e dos reembolsos, tal como está previsto no plano de ação para a restauração do Serviço Regional de Saúde, por isso, se o previmos, é para cumprir. Lamento informá-lo, mas não há qualquer sentido de perda associado a essa proposta, porque não só não vamos baixar os preços, como vamos manter o sistema de reembolsos, que é um modelo único no país, neste momento, como sabe, tirando, obviamente, os subsistemas privados, e por isso uma regalia que é dada aos açorianos em detrimento, ou a favor, dos outros habitantes de Portugal continental e da região da Madeira. Por isso, não percebo o tom negativo com que aponta em relação a esta medida, porque é uma medida que vem melhorar a capacidade e a acessibilidade dos açorianos, que além do seu Serviço Regional de Saúde tem um sistema convencionado e tem também, caso optem por uma opção privada, a possibilidade de poder fazer os seus reembolsos. Estamos na finalização dessas portarias e, como sabe, até ao final deste mês teremos que publicar as portarias para que se estabeleçam os novos regimes convencionados. Como sabe, também os regimes foram debatidos de forma ampla e alargada com várias entidades, nomeadamente também com as entidades convencionadas, e foi possível chegar a um consenso sobre esta matéria, por isso temos que ter alguma fé naquilo que é este processo negocial, em que foi possível chegarmos a estes consensos e chegarmos e percebermos que é uma mais-valia para os açorianos. Em relação à questão dos pagamentos das dívidas dos hospitais da região e da questão dos medicamentos, tal como o Sr. Vice-Presidente aqui lhe explicou, os hospitais da região contam no seu orçamento com uma receita que é a prestação de serviços, neste caso a prestação de serviços aos subsistemas. Obviamente não havendo essa entrada financeira, tem uma dificuldade acrescida no pagamento e na resolução dos seus compromissos, que contam, obviamente, com uma entrada decorrente dos subsistemas que não se está a verificar. Por isso, tal como o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente disse, no dia em que nós tivermos esse encaixe financeiro, nomeadamente o pagamento das dívidas dos subsistemas aos hospitais da região, iremos proceder ao pagamento dos fornecedores.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Luís Maurício, tem apenas 2 minutos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, muito diretamente, é falso que tenha um acordo com as entidades envolvidas no processo de convenções. O senhor já teve 3 reuniões com essas entidades, elas aguardam uma resposta da sua parte. É falso que haja acordo, o senhor está em falta perante essas entidades. Portanto, não pode aqui dizer que chegou a acordo com essas entidades. É falso aquilo que o senhor acabou de dizer. Em segundo lugar, relativamente à questão dos reembolsos, não se trata de um aumento da acessibilidade, porque aquilo que o senhor disse publicamente e o que consta nas portarias é de que os doentes optando por um regime privado só podem ser reembolsados em cada ano uma só vez no âmbito das análises clínicas. Todas as outras vezes têm que pagar do seu bolso. O senhor acha que isso é aumentar a acessibilidade aos cuidados de saúde? Sim ou não? Responda-me. Terceira questão, senhor secretário, relativamente ao pagamento dos subsistemas. Foi o seu partido o que suporta o governo do qual o senhor faz parte é que abriu a caixa de Pandora quando suscitou a inconstitucionalidade de uma norma de Estado relativamente ao pagamento dos cuidados de saúde prestados a doentes açorianos no continente. Quis abordar a questão do ponto de vista jurídico quando devia abordar do ponto de vista político e não teve capacidade para o fazer porque o Tribunal Constitucional não deu razão ao pedido de inconstitucionalidade apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, o desafio que lhe coloco a si e ao seu governo. Sente-se com o Sr. Ministro da Saúde. Ele está disponível para chegar a um acordo e fazer um encontro de contas em relação àquilo que o Serviço Nacional de Saúde deve à região por via dos subsistemas, mas também em relação àquilo que os Açores devem por via dos mesmos subsistemas ao Serviço Nacional de Saúde. É esse o desafio que lhe coloco, o desafio à sua capacidade política de negociação e de diálogo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A bancada do PSD esgotou assim o seu tempo e a mesa também não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional da Saúde tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo Regional. O Sr. Deputado Luís Maurício parece saber mais das reuniões em que eu estou presente do que propriamente o Secretário Regional da Saúde, o que é algo estranho, certo? Se fui eu que estive na reunião, se fui eu que falei com os convencionados, não percebo porque é que há de aparecer agora aqui o Sr. Deputado Luís Maurício a dizer que é falso qualquer tipo de conversa ou entendimento que eu tenha na reunião. Que eu me lembro, o Sr. Deputado Luís Maurício não esteve presente em nenhuma dessas reuniões, pelo que, não acredito que saiba mais que eu ou qualquer um dos convencionados sobre esta matéria. Foi apresentada uma proposta desses convencionados, aquilo que foi posto em discussão foram as duas portarias em conjunto, foram apresentadas várias propostas de várias entidades, com as quais foi debatido também algumas destas questões. Quando falo aqui em consenso e em acordos, não estamos aqui a dizer que foi assumido quer a posição inicial do Governo Regional, quer a posição dos convencionados. Foi encontrado um consenso relativamente às posições que foram apresentadas e, obviamente, como é óbvio, o Governo Regional, como Governo, irá agora, dentro daquilo que foram os vários contributos, decidir.
Então tem razão, não se dá acordo, o senhor ouviu.
O seu conceito de acordo deve ser provavelmente diferente do meu. Há uma posição, há outra posição e nós chegamos ambos a acordo, não é? Nem uma posição de um lado, nem a posição do outro. Ou seja, é isso o conceito de acordo e por isso é isso que será previsto. E provavelmente, se o deputado Luís Maurício, os próprios convencionados depois falarão sobre esta matéria. Em relação à questão dos reembolsos, Sr. Deputado, aquilo que lhe posso dizer de uma forma muito, muito clara é que há uma manutenção dos benefícios aos açorianos e, como o Sr. Deputado disse e bem, por opção, são aos açorianos que, por opção própria, vão ao sistema privado. Os açorianos continuam a ter toda a acessibilidade, tal como foi demonstrado ontem, tal como continua a ser demonstrado ao longo do dia de hoje, ao Serviço Regional de Saúde. O Serviço Regional de Saúde, não tendo uma capacidade de resposta direta nessa área, faz uma convenção com entidades terceiras para garantir essa resposta. Nós estamos aqui a falar de uma terceira possibilidade que os açorianos ainda têm, que não existe em mais lado nenhum do continente, do país, em que, optando por não usar o Serviço Regional de Saúde, de forma própria, com consciência, vão a um sistema privado e que o Estado depois reembolsa, e que não é um reembolso na totalidade, mas sim um reembolso parcial daquilo que são as suas despesas no sistema privado. E, obviamente, Sr. Deputado Luís Maurício, aquilo que nós temos neste momento, tal como qualquer outro subsistema sobre esta matéria, é uma limitação de atos para que, de uma forma justa, se possa fazer o reembolso ao maior número de açorianos, dentro daquilo que são as áreas de opção do Governo Regional sobre essa matéria, e tendo em conta não só o funcionamento do Serviço Regional de Saúde, como também o funcionamento dos convencionados.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, esta interpelação teve e mantém como objeto mostrar que o emprego está a degradar-se rapidamente e a situação social dos açorianos e açorianas a deteriorar-se de forma dramática. Ao mesmo tempo, a economia está estagnada. Pese embora os fatores externos, o Bloco de Esquerda denuncia as políticas erradas do Governo Regional que têm levado a esta situação. São também concorrentes para esta situação os cada vez mais casos de falta de transparência e de pouca clareza de objetivos nos incentivos ao nascimento de novas empresas. Foi e é o objetivo desta interpelação que se manteve sempre no quadro do seu âmbito, o qual o Governo Regional não quer nem pode responder perante a gravidade da situação. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra, também tem cerca de 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, o CDS-PP colocou algumas questões que julgo que seriam pertinentes terem sido respondidas pelo Governo Regional, na medida em que houve uma reformulação do Governo que nos leva a suspeitar que há alteração de algumas das políticas. Algumas das políticas, principalmente na área da saúde, necessitavam urgentemente ser mudadas. E houve 2 perguntas muito concretas que colocámos e às quais não tivemos respostas. Uma delas é como é que o Governo Regional pensa garantir o acesso equitativo à saúde a todos os açorianos, com as políticas que tem implementado nos últimos tempos, especialmente nas Ilhas Pequenas. E já agora referia, Sr. Secretário Regional da Saúde, que o consenso que o senhor tem obtido nas discussões públicas é de conhecimento geral, porque tem sido um consenso tão beligerante que toda a gente tem tido conhecimento dele. E, portanto, sabemos da sua última intervenção na Ilha de São Jorge, vi com os meus próprios olhos a sua intervenção na Ilha Terceira e, portanto, o consenso que o senhor tem conseguido com as populações é do conhecimento de toda a gente. Também tinha feito uma outra questão que tinha a ver com uma intervenção do senhor Presidente do Governo Regional nesta Câmara e que me lembro perfeitamente que até foi assustador, porque é um homem grande, contrariamente a mim, que sou extremamente pequeno, a dizer assim, e então propostas? E, nessa sequência, perguntava eu que contributos para o Governo Regional da oposição para que possamos contribuir proativamente para a resolução da crise. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Arlinda Nunes, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, só para responder, para esclarecer aqui de alguma forma o Sr. Deputado João Bruto da Costa, em relação às dúvidas que me colocou. O estudo que eu referi, eu não pretendia com ele apenas que o senhor fixasse os valores, eu pretendia trazer a esta Câmara a percepção de que a pobreza e a taxa de pobreza vai muito para além das taxas de desemprego que os senhores referem e vai insere-se num contexto muito mais profundo e que tem que ser analisado de uma forma muito mais séria e tendo em conta diversos fatores. Mas se o senhor quer fixar valores, se pretende fixar valores, eu também lhe posso dizer que o inquérito de condições de vida e rendimento realizado em 2013 refere que a taxa de pobreza é 18,7, ou seja, a mais alta, não desde 2011, desde 2005, Sr. Deputado, está bem? Que eu sei. E também lhe posso dizer que nesta taxa de pobreza não estão consideradas todos os complementos regionais que nós atribuímos, está bem? Portanto, está esclarecido. Muito obrigada.
Sabe que essa taxa...
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sabe que essa taxa era superior aos Açores...
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Félix Rodrigues, não sei se ainda tem tempo. Cerca de 1 minuto, Sr. Deputado. Terá que ser mesmo muito breve.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei rápido. Apesar das várias insistências do CDS-PP para algumas das questões que julgo que são pertinentes do ponto de vista pragmático de resolução dos problemas sociais no arquipélago dos Açores, lamento que não tenha recebido resposta de alguns membros do Governo. Agradeço à Sra. Secretária Andreia Cardoso a sua resposta. Não tive resposta de mais nenhum dos membros do Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O CDS também escutou o seu tempo. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário-Geral da Saúde, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Félix Rodrigues, Bom, não queria deixar, obviamente, de responder, mas penso que a questão do acesso equitativo dos açorianos ao Serviço Regional de Saúde é de tal maneira lata e abrangente que, provavelmente, nos poucos minutos que me restam, não teria aqui a possibilidade de explanar todas estas ideias. Mas devo dizer que tem sido política do Governo Regional. Eu acho que, em momento algum, relativamente a esta matéria, demos alguma indicação diferente sobre esta questão. Há, obviamente, uma preocupação enorme e, devo dizer, é das nossas principais preocupações na definição das políticas, que todos os açorianos tenham o mesmo tipo de acesso aos cuidados de saúde e, por isso, esta nossa política, não só de implementação dos cuidados primários, mas de implementação dos cuidados de hospitalares, que possa haver aqui essa acessibilidade através da rede do Serviço Regional de Saúde e através da comparticipação, por exemplo, dos transportes, todos, que como sabe, existe na região autónoma das Açores, para que todos os açorianos possam deslocar às unidades de saúde onde têm um cuidado definitivo. Todos nós concordamos que não é possível ter um hospital em cada uma das ilhas e, por isso, havendo essas opções, temos que encontrar aqui formas alternativas de compensar os açorianos que vivem nas ilhas que não têm hospital. E acho que, em relação à questão da acessibilidade, é o que me apraz dizer sobre esta matéria. Em relação ao consenso, Sr. Deputado, tal como disse o Sr. Deputado Luís Maurício, a questão dos consensos implica não uma decisão autoritária por parte do Governo Regional, nem um assumir de todas as posições, porque seria impraticável do ponto de vista de gestão e política de governação na região autónoma dos Açores. Aquilo que nós fazemos é ouvir todas as partes, e como sabe foi posta à discussão naquelas reuniões que refere, foi posta à discussão um plano de reestruturação do Serviço Regional de Saúde, que foi amplamente debatido por várias entidades, acho que dos processos mais debatidos do ponto de vista democrático na reestruturação do Serviço Regional de Saúde dos Açores e que teve as suas consequências, que é um plano de ação para a reestruturação do Serviço Regional de Saúde, que pode não agradar a todos, mas é o plano definido pelo Governo após ouvir todas as entidades.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Vamos então encerrar esta interpelação. Pergunto ao Governo se vai usar da palavra para o encerramento. Sendo assim, Sr. Deputado Paulo Mendes, pretende encerrar a interpelação? Está encerrado então também este ponto.